de que esses textos sejam compartilhados. Então, fizemos vários grupos, inclusive está aberto, né, a obra Manifesto Contrasexual. Tem alguns capítulos ainda que não tem ninguém, nenhum grupo à frente. Então, está feito aí o convite para todos. Que tenham eventualmente interesse, né, ou mesmo entrar aí em algum grupo que já está formado, né, e participar, tá? Bom, acho que é isso. Pedro, Rubens, Vitor, quer falar mais alguma coisa antes de eu iniciar aqui? Algo que eventualmente eu tenha esquecido?
Cleiton, não, mas só confirmar, o áudio tá legal? Eu troquei pelo computador aqui. Melhorou o áudio?
Tá bom.
Tá muito bom o seu áudio.
Parabéns, Cleiton, então.
Valeu.
O Cleiton, só falar sobre o formato que a gente pensou.
Ah, boa. Então, pessoal, hoje a gente combinou de fazer o que a gente chamou aí de uma leitura compartilhada. Então, a ideia é que a gente tente ser o mais fiel possível ao texto, lógico, né, que dentro das nossas possibilidades. Então, em diversos momentos, a gente vai recorrer a algumas passagens do texto, vai ler alguns excertos, e aí vocês fiquem à vontade para também complementarem, questionarem, perguntarem alguma coisa. Pois é, então, meu pai deu uma de serralheiro hoje, tá foda. Assim.
Mas falou... Porra, ele pegou o melhor dia, hein, Cleitão?
Vou tentar fechar mais o vitrô da janela aqui para ver se melhora um pouco, peraí. Bom, como eu tava falando, a gente vai tentar ser o mais fiel possível ao texto, lendo algumas passagens, né, sugerindo que vocês nos acompanhem nessa leitura do texto, né, quando vocês tiverem alguma questão aí, que vocês apresentem para que a gente possa conversar aqui, tá certo? Bom, então o Pedro vai passar os slides aí, Pedro.
Precisa fechar a câmera, é isso?
Oi, não, eu vou passar os slides. É só lembrando que a gente, até na reunião da organização do semestre, a gente, por se tratar de um tema que a gente tem pouca familiaridade, que não, eu pelo menos não tinha muita leitura, e que é algo que a gente entende como bastante problemático no âmbito do currículo cultural, né? Eu imagino, né, que dentre todos esses campos que fundamentam aí o currículo cultural, talvez a ideia de feminismo, essas questões de gênero, sexualidade, talvez seja um dos que a gente menos abordou, que a gente menos conhece, né? Então, pensando, uma sugestão do Mário, inclusive, era da gente fazer uma leitura bem rigorosa, acessando o texto. Então, o que eu pensei é da gente não ter muito essa necessidade de ficar olhando para a tela do meeting, mas abrir, em alguns momentos, a gente vai passar os slides, mas em alguns momentos você pode acompanhar direto no texto, né? E aí, quem quiser fazer algum destaque, quem quiser participar junto com a gente, por favor, fiquem à vontade, né? A ideia é como o Clayton falou, da gente fazer aí uma leitura compartilhada, né? É menos uma aula expositiva, menos uma aula de slidezinho, mas algo muito mais com calma e olhando para o texto, sempre para o texto.
Ô Pedro, se me permite...
Por favor, Rubens.
É porque eu vi que pelo menos tem uma pessoa nova no grupo, Marcos Manuel. Seja bem-vindo por falar nisso. Talvez tenham mais pessoas novas, né? Só para reforçar que o texto que a gente vai ler, ele é bem difícil para todos nós, né? Então, talvez, assim, assuste pessoal que não sei até o quanto se apropriou do currículo cultural, e a leitura que a gente vai fazer hoje, ela está para bem além do próprio currículo cultural, né? Então, é uma leitura bem difícil para todos, e é isso aí mesmo, né? O grupo de estudos é isso, é se debruçar, é normal você sair da reunião com uma compreensão muito pequena das coisas. Todo mundo passou por esse processo e continua passando, né? Para não se sentir de forma alguma com portas fechadas ou desprestigiado, e que toda argumentação ela é bem-vinda, independente da bagagem prévia da pessoa, né? Porque, de repente, começa a entrar numa discussão conceitual um pouquinho mais pesada, isso pode provocar o sentimento numa pessoa nova, né, de que ela não deveria argumentar ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que cabe esse alerta também.
Se alguém solicitou aí para colocar o link do texto, se alguém ainda não está com o texto, é só acessar o site do GPF, né?
Eu compartilhei aqui também no chat para a galera.
Ah, legal, obrigado, Aline.
Valeu, Aline.
Bom, eu acho que a gente pode começar falando de uma forma geral da obra. E aí, de novo, convidar todo mundo para participar, questionar. A gente fez alguns destaques no texto. Se você destacou outra passagem na sua leitura e quiser compartilhar com a gente, é sempre muito bem-vindo, né? E aí eu vou compartilhar agora uma lâmina que a gente fez. E o Cleitão aí vai começar. A gente fez uma divisão aí pedagógica do... Vocês estão conseguindo ver?
Sim, sim, tranquilo.
Isso aí? Bora lá, Cleitão.
Vamos lá, então. Bom, a gente, né, não, ainda não lemos a obra toda, né, mas conversando com o Rubens, com o Pedro, com o Vitor, a gente ficou bastante impressionado com essa obra, né, principalmente porque muitas dessas discussões que a Butler traz é proveniente de seminários, de grupos de estudo que ela desenvolve já no início da década de 80, né? Então, uma discussão muito interessante, muito densa. A gente estava comentando entre nós do grupo também que, em alguma medida, a Butler se assemelha ao que faz o Deleuze, né? Então, faz aliança com vários filósofos, alguns até mesmo que foge do campo epistemológico com o qual ela trabalha, mas ela extrai alguma coisa desses autores. E aí o Rubens comentou também com a gente, né, que uma diferença dela para o Deleuze é que, em geral, o Deleuze costuma fazer aliança com os autores que ele se vale, né? E a Butler faz alianças, mas também se contrapõe, né? Então, eu já li alguns textos dela, alguns artigos, e ela é uma das autoras que, eu diria assim, que mais questiona alguns conceitos e os limites da teorização Foucaultiana, por exemplo, que é o que ela se vale bastante nesse texto, né? Então, é muito interessante, ao mesmo tempo em que ela utiliza, se vale de algumas de alguns conceitos, né? E no caso aqui, até mesmo metodologicamente, em outros momentos ela se contrapõe. E aí a gente, né, está disponibilizado no site a partir do capítulo 1, mas a gente achou interessante falar um pouco também do prefácio, que é onde ela apresenta assim, uma espécie de panorama geral, né, do que ela pretende fazer ao longo da obra. E ela inicia com uma série de perguntas ou de problemas, e a gente percebeu que ao longo de todo o capítulo 1, ela continua, né, ela tem um estilo muito interessante de escrita. A todo momento ela está lançando perguntas, né, ou problemas, e a gente imagina que isso vai se seguir ao longo de toda essa obra aí. Então, uma das questões que ela apresenta para a gente, já no prefácio, é o seguinte: o que, que acontece ao sujeito e à estabilidade das categorias de gênero quando o regime epistemológico da heterossexualidade é desmascarado? Como questionar um sistema epistemológico ou ontológico? Como se constitui o feminino, o ser mulher, seria um fato natural, uma performance cultural ou uma naturalidade, entre aspas, né, constituída mediante atos performativos discursivamente compelidos? Tá? Pode passar, por favor, Pedro? Bom, então, ela diz, né, que explicar as categorias fundacionais de sexo, gênero e desejo como efeitos de uma formação específica de poder supõe uma forma de investigação crítica, né, uma crítica aí genealógica nos termos de Foucault. Bom, como a Butler, né, se vale da genealogia como método de pesquisa nessa obra, né, a gente entendeu que valeria a pena a gente comentar um pouquinho sobre o que é essa genealogia para Foucault e talvez, né, entender aí o motivo pela qual ela se vale desse método de pesquisa. Pode passar, Pedro, por favor? Bom, então, a genealogia, né, ela... É ao longo da década de 70 que o Foucault empreende as investigações propriamente genealógicas, nas quais se constata um certo deslocamento aí das preocupações, né, da ênfase unicamente com as questões dos saberes e suas transformações, questão essa que é característica das pesquisas arqueológicas, né, para a problematização do poder em suas amarrações com o saber. Então, o Foucault, ele vai sustentar a tese de que aquilo que é convencionado como verdade se dá na imbricação mútua entre técnicas de saber e estratégias de poder. Num texto de 71, intitulado Nietzsche, a genealogia e a história, o Foucault, ele vai contar como que o Nietzsche o ensinou a fazer genealogias e destaca a diferença da pesquisa genealógica com a pesquisa que pretende descobrir uma origem, que seria o lugar da verdade. Então, a pesquisa genealógica, ela é, em alguma medida, uma pesquisa histórica, mas o Foucault vai diferenciar a genealogia das pesquisas historiográficas tradicionais, digamos assim, que parte de uma ideia de evolução, de uma descoberta da verdade, né? Então, o Foucault trabalha de uma outra maneira. Então, ele diz, né, nesse texto de 71, que onde a história metafísica pressupõe a identidade da origem, a continuidade e a coerência, a genealogia, ela ri das solenidades das origens. Ela reconhece na história as fissuras, os abalos, as surpresas, as vacilantes vitórias, as derrotas mal digeridas. Ela procura descobrir as marcas sutis, singulares, privilegia as profanações e as transgressões. Então, o Foucault propõe um método que se assemelha ao método dos arqueólogos, mesmo aqui na genealogia, né? Então, o que é isso? Ele procura trabalhar simplesmente com aquilo que ele encontra, mesmo que minúsculo e fragmentário. E ele privilegia, no exercício dessa investigação histórica, a dispersão sobre a continuidade, a diferença sobre a identidade, a contingência sobre a necessidade. Então, o próprio da genealogia é mostrar que a essência das coisas não se encontra determinada por uma origem, mas que é produto de uma construção contingente e descontínua, a partir dos elementos mais heterogêneos. E aí, ao descrever esse método genealógico, o Foucault destaca aí dois, digamos assim, elementos desse método.
Só um minuto. Tem bastante gente no grupo do GPF falando que está pedindo para entrar. Perdão interromper, viu, Cleiton? Não sei quem...
Quem é responsável? Estou liberando todo mundo que está aparecendo aqui, eu estou liberando. Né?
Ah, beleza. Eu achei que eles ainda não tinham entrado.
Então, voltando, quando Foucault vai descrever o método genealógico, ele destaca aí dois elementos desse método, que é a proveniência, ou seja, de onde propriamente provieram determinados saberes, e um outro elemento é a emergência, que seria como que a espécie das forças entrando em cena. E outra característica da pesquisa genealógica é que nela o corpo assume centralidade, né? Então, por isso que eu trouxe essa citação aí, né, desse texto Nietzsche, a genealogia e a história, e uma citação específica aqui em que o Foucault vai falar do corpo, né? Então ele diz: o corpo, superfície de inscrição dos acontecimentos, enquanto que a linguagem os marca e as ideias os dissolvem. Lugar de dissociação do eu, que supõe a quimera de uma unidade substancial. Volume em perpétua pulverização. A genealogia, como análise da proveniência, está, portanto, no ponto de articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo. Tá? Pode passar, por favor, Pedro? Então, como na genealogia o corpo possui centralidade, nos pareceu muito adequado, né, o tipo de genealogia que a Butler diz empreender nessa obra. Então, ela diz, né, que no caso aqui de uma genealogia do sexo, do gênero e do desejo, não se trata de uma busca acerca da origem do gênero, a verdade íntima do desejo feminino, uma identidade sexual genuína ou autêntica que a repressão impede de ver. Em vez disso, a crítica genealógica busca sinalizar como essas categorias de identidade são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem, ou melhor dizendo, de irrupção, são múltiplos e difusos. Então, a tarefa da Butler é centrar-se e descentrar-se, como ela própria diz, né, nas instituições definidoras de tais categorias. Segundo ela, o falocentrismo, né, ou seja, a convicção baseada na ideia de uma suposta superioridade masculina, no qual o falo representaria o símbolo dessa suposta superioridade, e o que ela vai chamar aí também, né, não ela, né, um conceito, que é a heterossexualidade compulsória, que, né, por meio da patologização de sexualidades desviantes, institui a heterossexualidade como aquilo que é normal e, consequentemente, esperado. Pode passar, Pedro? Se vocês tiverem alguma questão, né, vocês podem trazer para a conversa. Tá? Bom, então, a genealogia da Butler toma como foco aí o gênero e análise representacional por ele sugerida, porque, segundo ela, né, as noções de feminino, de mulher, já não aparecem mais como estáveis, E ambos os termos são problemáticos. Então, ela questiona sobre as possibilidades de uma crítica radical das categorias de identidade e questiona também até que ponto o esforço para localizar uma identidade comum como fundamento para uma política feminista, impede uma investigação radical sobre as construções e as normas políticas da própria identidade. Então, com essa afirmativa, a Butler coloca em xeque uma categoria identitária que surge, né, ou que ganha visibilidade no interior do próprio feminismo, ou, se quisermos, aí, de uma primeira e segunda onda do feminismo, que é constituído, né, como nós sabemos, principalmente por mulheres brancas, heterossexuais e europeias ou norte-americanas, né, no contexto aí em que essas questões surgem. Né. Então, através aí de uma genealogia crítica, né, no primeiro capítulo, que é intitulado Gênero, Sexo, Desejo, a Butler busca reconsiderar o status da mulher como sujeito do feminismo e a distinção de sexo e gênero. Ela indaga, por exemplo, se o feminismo resiste à representação no âmbito da linguagem. Ela também vai compreender o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória como regimes de poder que, por vezes, de modos divergentes, constituem as questões referentes ao gênero e ao sexo, bem, se o feminino seria o único sexo representado numa linguagem que funde o feminino e o sexual. Outra questão vai se referir a que tipos de continuidades existem entre sexo, gênero e desejo. E, por fim, ela indaga que tipos de práticas culturais produzem uma descontinuidade e uma dissonância subversiva entre gênero e desejo. E aí, eu até deixei aí sublinhado, né, dois conceitos aí, que, na verdade, essa questão aí da descontinuidade, ela aparece no método genealógico, mas ela já está presente nas pesquisas arqueológicas do Foucault, né? Então, antes de prosseguir, talvez valha a pena aqui comentar rapidamente acerca desse outro conceito foucaultiano que a Butler traz, né, que é a descontinuidade. Então, já na Arqueologia do Saber, né, uma obra, acho que do final aí da década de 60, que é considerado aí um livro, digamos assim, que o Foucault presta contas do que ele faz, né, nos livros anteriores, A História da Loucura, Nascimento da Clínica. Então, por muitos é considerado aí uma obra metodológica, né? Então, já na Arqueologia do Saber, aparece essa noção aí de descontinuidade, uma influência de Bachelard e de Canguilhem sobre o pensamento de Foucault. E esse conceito aí de descontinuidade figura como um conceito operatório importante com o qual os discursos devem ser tratados sempre como práticas descontínuas e heterogêneas. Então, a investigação arqueológica, ela vai se opor à ideia de uma prática discursiva linear, de estruturas fixas, de um contínuo histórico. Pelo contrário, ela vai objetivar, a partir de um acontecimento demarcado, identificar as oscilações dos enunciados no discurso, que, por sua vez, vai desencadear em novas práticas e efeitos de sentido. Então, a partir desse conceito, a gente notou, por exemplo, que a Butler, ao operar com esse conceito, né, ela opera com esse conceito quando ela vai tratar do feminismo. Né? Então, ela traz algumas autoras e vai mostrar uma certa descontinuidade aí no discurso dessas autoras sobre o feminismo. A gente, né, como eu disse para vocês, a gente não conseguiu ler a obra toda ainda, a gente se deteve mais no capítulo 1, né, que ficou sob a nossa responsabilidade aí. Mas a gente percebe que ela faz esse uso metodológico do Foucault num sentido muito particular, né? Porque o Foucault trabalha com arquivos de períodos históricos muito longos, né? Então, em algumas obras, ele vai para a Idade Média, ele vai para a Antiguidade, né? E a Butler está fazendo aí uma genealogia de um momento mais recente, pelo menos até onde a gente conseguiu identificar. Até porque a própria ideia de feminismo é recente, ainda que a gente possa discutir se algum agrupamento de mulheres no século XVIII, XIX, podem ser caracterizados como feminismo, fica difícil se essa palavra, digamos, se esse léxico não existia, né? Então, nessa perspectiva, não é possível fazer uma análise de um período histórico em que o conceito ou enunciado não circulava, tá? Então, certamente é por isso que a Butler se detém aí em questões mais contemporâneas, vamos assim dizer, tá? Pode passar, Pedro, por favor. E aí, né, finalizando aí a parte do prefácio, a Butler vai dizer que a proposta dela é, de maneira geral, observar o modo como as fábulas de gênero estabelecem e fazem circular sua denominação errônea de fatos naturais. É claramente impossível, diz a Butler, recuperar as origens desses ensaios, localizar os vários momentos que viabilizaram este texto. Então, ela diz que os textos estão reunidos para facilitar uma convergência política das perspectivas feministas, gays e lésbicas sobre o gênero com a da teoria pós-estruturalista. E ela vai dizer que a filosofia é o mecanismo disciplinar predominante a mobilizar presentemente esta autora sujeito, embora muito raramente apareça dissociada de outros discursos. A complexidade do conceito de gênero exige um conjunto interdisciplinar e pós-disciplinar de discursos, com vistas a resistir à domesticação acadêmica dos estudos sobre gênero ou dos estudos sobre as mulheres, e de radicalizar a noção de crítica feminista. Então, essa é a intenção geral aí, né, da obra da Butler, tá? E aí, a gente passa, então, finalmente, aí ao capítulo 1, tá? Então, capítulo 1, intitulado aí, Sujeitos do Sexo, Gênero, Desejo, e aí um subtópico aí, Mulheres como Sujeitos do Feminismo. Bom, então, a Butler, ela inicia aí o capítulo assinalando que a teoria feminista, ela parte do pressuposto da existência de uma identidade feminina. Essa identidade vai definir o que é ser mulher, deflagrando seus interesses e objetivos, bem como constitui o próprio sujeito de quem a representação política é almejada. Tal pressuposto é aquele difundido de modo geral, né, pela primeira e segunda onda aí do feminismo. No entanto, a Butler afirma que a representação e a política são termos polêmicos. Ela diz que a representação, ela serve como termo operacional no seio de um processo político que busca estender a visibilidade e legitimidade às mulheres como sujeitos políticos. Por outro lado, a representação é a função normativa de uma linguagem que revelaria ou distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres. Então, para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de representá-las completa ou adequadamente pareceu necessário, a fim de promover a visibilidade política das mulheres. No entanto, no interior da própria teoria feminista, a categoria de mulher não é mais compreendida em termos estáveis ou permanentes, né? Então, ela identifica aí esse problema. Pode passar, por favor, Pedro? Bom, então, com base em Foucault, a Butler vai dizer que as noções jurídicas de poder regulam a política em termos puramente negativos, ou seja, por meios de limitação, de proibição, de regulamentação, controle e mesmo proteção, né, ela coloca o termo proteção entre aspas, dos indivíduos relacionados àquela estrutura política mediante uma ação contingente e retratável de escolha. Então, né, e aí aqui que ela vê, né, uma questão aí tida como um problema, a formação jurídica da linguagem e da política, que representa as mulheres como sujeito do feminismo, é em si mesma uma formação discursiva e efeito de uma dada versão da política representacional. E assim, o sujeito feminista se revela discursivamente constituído e pelo próprio sistema político que supostamente deveria facilitar sua emancipação, o que se tornaria politicamente problemático, uma vez que esse sistema produz sujeitos com traços de gêneros determinados em conformidade com o eixo diferencial de dominação. Então, o nó que a Butler nos apresenta aqui é que, ao mesmo tempo em que a teoria feminista ganha representação política e, digamos assim, via sistema jurídico da política, a mulher se torna sujeito de direitos, esse mesmo sistema, ele constitui o que é ser mulher mediante práticas de exclusão, que são ocultadas ou naturalizadas. Então, a crítica feminista também deve compreender como categoria das mulheres, o sujeito do feminismo, que essa categoria é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio dos quais se busca a emancipação. Tá? Então, esse é um primeiro nó que ela apresenta para a gente. Então, ao mesmo tempo em que o feminismo ganha bastante visibilidade, a luta por direitos iguais, né? E isso via sistema jurídico tem aspectos, né? Tem sua positividade, sem dúvida alguma, mas isso se dá mediante práticas de exclusão. A partir do momento, né, em que isso faz parte aí de uma certa formação discursiva, né, e a mulher se torna sujeito de direitos, ao mesmo tempo, uma série de práticas de exclusão, digamos assim, estão presentes nessa conquista, né? Pode passar, por favor, Pedro? E aí, uma outra questão, né, apontada pela Butler, ainda acerca dessa questão, né, dos sistemas jurídicos de poder, ela vai dizer que as estruturas jurídicas do liberalismo clássico, elas invocam uma espécie de ontologia pré-social, ou seja, ela remete a uma ideia de um sujeito ahistórico. Então, no caso da discussão apresentada pela Butler, é como se a categoria mulher fosse algo natural, universal, como se existisse uma espécie de uma essência do sujeito feminino, como se o termo mulher apresentasse uma identidade comum. E aí ela vai chamar isso de ficção fundacionista. Tá? Pode passar, Pedro? E aí a Butler diz, né, que mesmo se nós falarmos em mulheres no plural, o termo continua problemático. Não porque os traços pré-definidos de gênero transcendam o que ela vai chamar aqui de uma parafernália específica de um dado gênero, mas porque o gênero é contingente e ele estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Então, É impossível pensar a noção de gênero separada das intersecções políticas e culturais em que, invariavelmente, ela é produzida e mantida. E aí, a partir disso, a Butler também diz que as formas de opressão às mulheres não possuem uma forma universal, ou seja, não são sempre resultantes de uma dominação patriarcal, o que não significa, obviamente, né, ignorar os efeitos da lógica patriarcal na vida das mulheres. Então, a Butler, ela insiste em dizer que a construção de uma política de identidade, a ideia de uma identidade feminina estável, revelam consequências coercitivas e reguladoras, mesmo quando o que se pretende é justamente a emancipação. Por sua conformação às exigências de uma política representacional, de que o feminismo articule um sujeito estável, o feminismo abre, assim, a guarda a acusações de deturpação cabal da representação. Pode passar, Pedro? E aí, né, então ela lança esse nó para a gente, né, que a política representacional, ela é problemática, e aí a gente pensa assim, puxa, então uma saída seria tentar escapar dessa questão, né, mas aí e ela vai lançando, assim, questões e problemas ao longo de todo o texto, né. Certamente, no decorrer dos capítulos aí, ela vai voltar essas questões, né? Mas nesse capítulo aqui, ela vai fazendo um movimento aí, digamos assim, de vai e vem, lançando questões, né? Quando a gente acha que ela vai por um caminho, ela lança mais uma questão, né? E não responde propriamente, né? Então, ela vai dizer que, obviamente, a tarefa política não é recusar a política representacional, como se pudéssemos fazê-lo, né? Então, ela diz, ela apresenta que isso seria uma espécie de uma ingenuidade, né? E, então, as estruturas jurídicas da linguagem e da política, elas constituem o campo contemporâneo do poder. Consequentemente, não há posição fora desse campo, mas somente uma genealogia crítica de suas próprias práticas de legitimação. E aí, essa genealogia, ela teria por objetivo formular uma crítica às categorias de identidade que as estruturas jurídicas contemporâneas engendram, naturalizam e imobilizam. E aí, o que a gente pode pensar até aqui acerca disso é que essa genealogia crítica não tem fim, não tem um ponto final. Por mais que se amplie a noção de gênero e que esta noção esteja articulada política e culturalmente, sempre haverá formas de exclusão, de coerção, de regulação, né, ou de criação aí de uma, em alguma medida, né, mesmo que surja aí, vamos dizer assim, uma identidade nova, em algum momento ela é capturada, né, e se torna uma norma e acaba excluindo outras coisas, né. Pode passar, Pedro, e aí eu já estou finalizando a minha parte aqui. Bom, mesmo que esse trabalho, né, pareça não ter fim, ainda assim, a Butler entende ser necessário repensar radicalmente as construções ontológicas de identidade na prática política feminista, de modo a formular uma política representacional capaz de renovar o feminismo em outros termos. Ela indaga, então, se a categoria das mulheres só alcança uma suposta estabilidade no contexto de uma matriz heterossexual, e propõe, então, um novo tipo de política feminista, que possibilite contestar as próprias reificações do gênero e a identidade. E aí, finalizando esse capítulo 1, ela diz assim, talvez, paradoxalmente, a ideia de representação só venha realmente a fazer sentido para o feminismo quando o sujeito mulheres não for presumido em parte alguma. Acho que eu acabei correndo demais aí, não sei se vocês tinham questões aí, né, se vocês querem aproveitar esse momento para comentar algo.
Bom.
O Cleiton.
Oi.
É uma dúvida, né? É, quando ela fala que está, né, sem intersecções políticas e culturais, isso ela está querendo fazer uma crítica às outras, às autoras que ela mesma traz, porque eu senti que ela traz a Simone de Beauvoir, mas ela traz para criticar, né?
É, boa, Nina. Essa é uma questão... Isso mesmo, a gente trouxe essa questão também, foi uma dúvida nossa, né, quando a gente estava fazendo a leitura, e aí a gente percebeu aí um duplo movimento, né, então por isso que eu iniciei o texto dizendo que ela faz aliança com os autores, e no segundo momento ela critica, né, então nos pareceu também uma crítica aí, né, da Simone de Beauvoir e da Ira Garay, não sei se é assim que pronuncia, mas no final do capítulo, e aí o Pedro e o Rubens vão falar mais propriamente disso, não sei se o Vitor vai tratar disso também, ela vê positividades na posição dessas autoras. Ela recupera alguns elementos, né, da discussão dessas autoras e apresenta isso.
Boa. Eu vou falar assim um pouquinho, até para contextualizar, Nina. Tem alguém mais com alguma fala que queira fazer, gente, nesse inteirinho?
Eu entendi que o Cleiton abriu um espacinho para perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o Cleiton, para o grupo, né? Mas porque o Cleiton que conduziu esse primeiro momento. O Cleiton, o que você entendeu quando ela menciona o surgimento de identidades novas?
Me parece que uma questão que parece bastante problemática para ela é uma espécie de espelhamento aí entre sexo e gênero, né? E uma questão interessante que ela traz para a gente, né, ela até em algum momento ela vai dizer assim, que geralmente o sexo é tido como algo natural, biológico, como algo que está dado. E o gênero até é entendido como construção social. Porém, uma coisa bem interessante que a gente acabou discutindo, né, no nosso grupo, ela vai dizer que sinaliza-se o gênero como uma construção social, só que a noção de gênero ela acaba sendo tão determinista quanto a própria noção biológica do sexo. Então, no frigir dos ovos, tanto a ideia de sexo quanto de gênero é naturalizado, é dado, né? Mesmo que se entenda gênero como uma construção social. Então, ela quer fazer essa dissociação, né, de que determinado sexo corresponda a um determinado gênero, e ela quer, inclusive, ampliar essa questão, né, e aí a gente imagina, né, supõe que ela vai trazer aí a questão da transexualidade, enfim, das outras, ela vai ampliar aí a questão das sexualidades e dos gêneros, e dizer o quanto que é problemático isso fazer parte de uma política representacional, ao mesmo tempo que é difícil, e aí parece que uma saída momentânea que ela nos dá é propor que não haja consenso. Ela propõe justamente o dissenso, que algumas coisas efetivamente não cheguem a um acordo comum, porque ela vai dizer que o acordo comum, quando a gente chega num acordo, né, muita coisa ficou de fora, muita coisa já está excluída, muita coisa já escapou, né? Então, nos pareceu aí uma saída provisória, mas aí a gente... faltam elementos aí para a gente afirmar isso.
Posso tentar aqui, Marcos, também complementar, inclusive esse final da fala do Cleiton aí. Mais para frente, provavelmente, ela surja com a ideia do problema, na verdade, da intersecção. E aí é um problema novo que ela vai sugerir, provavelmente mais para frente nesse livro, né? O Cleiton, os meninos já justificaram. Não conseguimos ler tudo, lemos o capítulo 1, até pela questão do tempo, né? E aí, da maneira que deu, a gente já tentou se aprofundar um pouco mais, né? Posso já iniciar? E aí eu vou justificar essa fala minha. Alguém tem mais alguma pergunta? E eu tento responder a pergunta do Marcos nessa minha fala.
Pode falar, Vitor.
Tá.
Vitor, é que também tem aparecido umas questões aí no chat que tem a ver com essa questão da identidade nova. Então, acho que você prossegue depois no final, assim, se tiver tempo, né?
Eu acho que vai ser retomado, de alguma maneira vai ser atravessada essa resposta.
Não, e para lembrar que esse capítulo 1, ele tem 6 sub-itens e a gente está no primeiro, né? E agora o Vitor está indo para o segundo. Na verdade, eu acho que essas discussões que estão aparecendo aqui no chat, elas estão presentes no capítulo, mas elas chegam mais para frente. E aí, de novo, a ideia nem é de perguntas para o grupo, né? A ideia é de participações mesmo.
Boa, Pedro. Eu começo justificando, então, a minha fala, porque os meninos já disseram, né? Foi muito difícil a leitura por uma falta de referência. E aí não é nem só referência bibliográfica, referência de problema, referência de experiência, referência de uma série de coisas. Então, ler o texto da Butler, que não escreve muito fácil, foi um desafio tanto. E aí, da maneira que deu, a gente foi buscando entender o que ela está tentando articular lá. E enfim, se alguém... Eu acho que no grupo do semestre passado, no final, foi comentado muito a questão das ondas, e eu queria a ajuda de vocês para discutir isso. Eu fui buscar outras referências, e aí o que eu encontrei foi que não há muito consenso, inclusive nessa ideia de primeira, segunda e terceira onda, né? Se houvesse, a inauguração dessa terceira onda seria a partir desse texto, Problemas de Gênero. Contextualmente, e aparentemente, ela está tentando articular tudo o que foi produzido no primeiro, né, primeiro centenário aí de teorias feministas e dividir isso até para um pós-feminismo, e ela cita no texto aí esse termo, né, essa ideia de pós-feminismo, o que vem depois desse problema, né? Então, o que eu fui encontrar foi assim: ela opera por problemas, né, o Cleiton deixou isso bem claro na fala dele, no capítulo 1 todo. Nessa primeira parte do capítulo 1, ela vai apresentando vários problemas e vários nós. Só um contexto aqui desse problema jurídico-político, que eu acho muito importante. A época, né, desse problema que ela apresenta para nós, uma das possibilidades era de a mulher trabalhar em casa e receber salário por isso do Estado. E por isso o problema. Então, quando ela traz assim, ó, as mulheres, mesmo com um dispositivo que supostamente vai trazer a emancipação, ele também subjuga a mulher, porque dá a ela a condição eterna de afazeres de casa, ela não pode fazer outra coisa, né? Ela vai ter uma função profissional, que é ficar em casa e trabalhando, né? E recebendo por essas tarefas. Então, esse nó que o Cleiton falou, esse primeiro nó, ela apresenta como um problema, porque quando ela escreve essa obra, isso... Gente, vai, se alguém souber, né, melhor do que eu disso, vai me corrigindo aí. Quando ela escreve essa obra, havia uma ideia de que o feminismo já tinha chegado num apogeu, então essa segunda onda, ela estava chegando num problema de discursos outros como, ah, já deu de feminismo, já chegamos aonde a gente queria chegar, e aí volta um movimento conservador muito forte, inclusive com resquícios até hoje, né? E aí esse texto epistemologicamente inauguraria essa terceira onda, que seria esse novo problema que ela apresenta, né, de método mesmo, que é a intersecção. E aí a ideia dessas novas identidades, então, que o Marcos perguntou, ela também não tem uma resposta, né? O problema que ela apresenta, que alguns leem como um método da interseccionalidade, é justamente isso. Sempre que a gente tenta representar uma identidade, vem uma diferença e rompe com essa ideia. Então, já não basta ser mulher, porque mulher negra também, tem mulher negra pobre, tem mulher negra pobre trans, e isso vai só se somando, né? Então, é sempre E. E aí não dá para fechar numa identidade. Talvez por isso ela fale em novas identidades. E aí, entrando na minha parte aqui, a 2 e a 3, eu fiz alguns destaques, e aí eu vou lendo e falando a página, acho que está todo mundo com o texto aí, né? Quem para ir acompanhando. Então, no começo já dessa parte 2, ainda na página 24, ela começa assim. Se os gêneros são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a seu limite lógico, a distinção sexo-gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não decorre daí que a construção de homens aplique-se exclusivamente a corpos masculinos ou que o termo mulheres interprete somente corpos femininos. Além disso, mesmo que os sexos pareçam não problematicamente binários em sua morfologia e constituição, e aí é um destaque da autora, né? Ela vai discutir mais para frente essa questão morfológica da constituição do corpo, que é o caso do pênis, da vagina, como marcador, né, de identidade de homem e mulher. Não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em número de dois. A hipótese de um sistema binário dos gêneros encerra implicitamente a crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero reflete o sexo ou é por ele restrito. Isso na página 24. Esses destaques que o Pedro colocou na tela aqui são destaques seus também, né, Pedro? A gente acabou lendo o texto todo do capítulo 1, mas cada um de nós fez um destaque, tá? Só para vocês entenderem a nossa dinâmica, que pode ser o que eu esteja falando ou não seja o que não está na lâmina aí. Só um adendo aqui. Com relação a essa parte, essa ideia de relação mimética, eu fui dar uma pesquisada, né? Então, mimética é aquela capacidade dos animais de imitarem a outro na intenção de se defender, de se proteger. Então, o camaleão, a borboleta que tem aqueles olhos nas asas, enfim. Agora, eu não sei como ela articula nesse texto essa ideia, justamente pela falta de referência das outras autoras que ela traz aqui, tá? Mas a Nina fez uma fala que eu queria fazer um parênteses antes de continuar, que é importante. Não é uma impressão, Nina. A crítica é justamente por esse contexto, né? Ela está querendo mostrar, aparentemente, que tudo que foi produzido não dá conta de dizer o que precisa ser ou o que deve ser o feminismo. Então, ela traz para criticar, sim, mas também para articular, né? E aí Foucault é tão importante que a ideia da heterotopia. Inclusive, a gente viu uma fala da Margaret Hago, eu e o Clayton fomos assisti-la, falando sobre heterotopia e feminismo. E aí ela articula muito bem com essa ideia, né, desse lugar outro. Continuando aqui então, na página... Oi.
Victor.
Oi.
Mas quando ela faz essa afirmação que é preciso fazer intersecções políticas e culturais também, ela está querendo dizer que as outras autoras não fizeram isso?
Então, é difícil responder por dois motivos. Eu responder, né? Eu não li os textos todos das outras autoras que ela está citando. E segundo, que é um contexto de época, aparentemente, sabe? Quer dizer, em algum momento, a questão das classes estava muito mais em voga do que as questões de gênero. E aí é difícil, o Clayton fez a fala dele, né? É difícil a gente contextualizar isso no campo epistemológico feminista, porque não era uma discussão. Então, o texto do segundo sexo não é tão novo, né? Pode falar.
Ela traz positividades desses textos, mas nesse primeiro momento, é criticar tanto a Simone de Beauvoir quanto a Ira Garay, é que, em alguma medida, não sei se em alguma medida ou em grande medida, a definição que elas apresentam de mulher é parte de um universal, não dá brecha para outras construções, outras significações do que é ser mulher. É, no primeiro momento, é isso em particular que ela questiona. É, a questão de... É, elas trazem um conceito universal de mulher.
Boa, Cleiton. E eu acho que é uma crítica justamente por isso. O limite da linguagem vai ser discutido mais para frente, provavelmente. É, a gente não dava conta ainda de falar sobre essas questões, né? Foi sendo construído tudo isso, né? Então, na página, no final da página 24, comecinho da página 25, acho que está no seu também aí, Pedro. Aí, vim embora, unidade, quando... Tá. Eu vou ler aqui o meu destaque, mas é através esses dois parágrafos aí, tá? Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência de que homem e masculino podem, em igual facilidade, significar tanto um corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Você colocou... Tá, acho que... Deixa eu ver o meu... Tá, pode passar, Pedro, por favor, na página 25. Beleza. Aqui, voltando um pouco também na primeira parte do capítulo do Cleiton, ela vai apresentando os problemas, inclusive os problemas de métodos, né? Então, quando ela traz a genealogia, também é mais política, né, aparentemente, sabe? Assim, ela pega a genealogia, trata como uma, né, desse arquivo a partir do método genealógico, mas ela vai apontando os limites disso, né? Então, aqui ela vai falar assim, ó, teria o sexo uma história? Possuiria cada sexo uma história ou histórias diferentes? Haveria uma história de como se estabeleceu a dualidade do sexo, uma genealogia capaz de expor as opções binárias como uma construção variável? Seriam os efeitos ostensivamente naturais do sexo, produzidos discursivamente por vários discursos científicos, a serviço de outros interesses políticos e sociais? Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. A rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela absolutamente nenhuma. Página 25, e aí o final é justamente esse destaque. Eu coloquei essa condicionante das perguntas, que para mim são problemas novos, né? Tipo, há uma história do sexo, né? Uma história de todos os sexos, enfim, para dar conta de... Por isso ela lança como um problema o gênero, né? O gênero e o sexo. No caso, o problema, vale ressaltar que no prefácio ela abre, né, falando sobre a criação de problemas e não a resolução de problemas. Então, aparentemente, ela opera criando problemas mesmo da própria produção histórica até então da epistemologia feminista, ou feministas, né? Feminismos. E aí, ainda na página 25, obrigado, Pedro. Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz sentido definir o gênero como a interpretação cultural do sexo. O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado, uma concepção jurídica. Aí, nesse caso, né, aquela relação do Estado e do corpo da mulher. Tende a designar também o aparato mesmo de produção, mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza. Ele também é o meio discursivo cultural pelo qual a natureza sexuada, ou um sexo natural, é produzido e estabelecido como pré-discursivo, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sob qual age a cultura. E aí ela, né, tipo, foi uma pá de cal nesse problema que seria a cristalização do que é ser mulher, né? A partir do corpo, a partir de uma formação morfológica. Meninos, o Cleiton, Pedro, Rubens, querem falar alguma coisa? Podem me... Como vocês têm os destaques de vocês aí também. E o pessoal que quiser ir falando, por favor, fiquem à vontade para articular também. E aí, para finalizar, Pedro, pode passar a página 26 aqui. Ah, não, então volta. Você, eu acho que não fez o mesmo destaque que eu. Deixa eu ver. Assim, não. Então, aqui no final, né, na página 26, ela vai dizer assim: assim como deve a noção de gênero ser reformulada para abranger as relações de poder que produzem o efeito de um sexo pré-discursivo e ocultam, desse modo, a própria operação da produção discursiva? Eu vou repetir a frase, porque é uma pergunta problema, assim. Assim como deve a noção de gênero ser reformulada para abranger as relações de poder que produzem o efeito de um sexo pré-discursivo e ocultam, desse modo, a própria... Então, quando ela sugere, né, esse rompimento com a noção de gênero até então construída, é, para ela é um problema novo também, né? Aparentemente, nesse momento aqui, ela não tem uma resposta, é, simples, é só um problema operacional para ela poder pensar. Pode passar, Pedro, por favor. Deixa eu mexer aqui no problema 3. Tá, aqui. Então, no 3, antes desse destaque que o Pedro colocou, ela inicia falando: haverá um gênero que as pessoas possuem conforme se diz, ou é o gênero um atributo essencial do que se diz que a pessoa, como implica a pergunta, qual é o seu gênero? Na página 27... Pode avançar, Pedro, por favor. Os destaques são diferentes do nosso aqui. Vai acompanhando também pela página, porque na... Então, na página 27. Mas o corpo, em si mesmo, é uma construção, assim como é a miríade de corpos que constitui o domínio dos sujeitos, com marcas de gênero. Não se pode dizer que os corpos tenham uma existência significável anterior à marca do seu gênero. Emerge, então, a questão: em que medida pode o corpo vir a existir nas marcas do gênero e por meio delas? Como conceber novamente o corpo, não mais como um meio ou um instrumento passivo à espera de uma capacidade vivificadora, de uma vontade caracteristicamente imaterial? Esse é um problemão, né? O problema do corpo, acho que vai atravessar o texto todo até o final e, enfim. Me falta também leitura das outras autoras para entender essas ideias de corpos, né? Talvez a articulação que o Pedro e o Rubens façam depois traga luz a isso, né? Página 27 e 28, já no finalzinho da página. Estou quase acabando aqui, tá, gente?
Ô, Vitor.
Oi.
O número que você está falando está diferente do meu. Sua página não está igual à minha.
Ah, provavelmente porque você está localizando pelo PDF e eu marquei a página do livro mesmo. Então, deve estar adiantado aqui. A sua deve ser uma para frente. Veja, por
deve
favor,
ser duas
Nina.
Pra frente. Na... Vitor, acho que é duas para frente.
São duas?
Circulou.
Duas para frente.
Duas. Tá. Circularam
qual
duas
é
versões.
29?
Que eu estou agora 27 e 28. Fala, Pedro.
Circularam duas versões do texto. Tem uma que a gente está se baseando, que é o PDF que o Marcos colocou no site. Tem uma outra, que é uma versão mais nova desse texto, só que a qualidade do PDF é pior. E é esse que é a qualidade do PDF.
Tamo junto. Bom final de semana. Desculpa.
Esse que é a qualidade do PDF tá pior, ele tá com duas páginas para frente. E aí eu acho bom, Vitor, a gente acompanhar, como os destaques do Vitor não são os mesmos do PowerPoint, é melhor ele falar a página, esperar a gente encontrar o trecho, e aí depois a gente faz a leitura.
Localizar.
Valeu, Pedro.
Vitor e grupo, fala. Será que eu poderia sugerir, depois que vocês voltassem na ideia do mimetismo, Porque claro. é um conceito genial, e eu acho que justamente é um conceito que nos ajuda a entender um pouco sobre essa ideia de corpo, né? Porque é nesse conceito aí que ela vai propor a arte da ilusão, a dramatização do corpo, reverter as políticas do próprio corpo biológico. Então, eu acho que dá conta da gente pensar algumas coisas.
Boa, Fê. É dessa falta de referência que eu falo, assim, né? Inclusive, para articular com os conceitos que ela traz agora nesse texto, eu acho válido sim, cara. E quando eu fui ver essa ideia do mimetismo, eu, né, fiz essa relação, né? Que você comenta, mas não li os outros textos, então não sei como ela vai operar propriamente com essa ideia do mimetismo nas proposições futuras. Ou foi mal, o microfone ficou aberto, aqui não deu tempo de fechar. Oi, pode falar.
Ô Felipe, ô Mosca, se o Felipe quiser desenvolver essa ideia, porque os próximos sub-itens desse capítulo... E aí eu não li outras coisas, eu só li esse capítulo. Ela não desenvolve nesse capítulo essa ideia do corpo é mimético.
Eu queria falar antes também,
mas,
tá?
Mas é aquilo, se você quiser falar sobre isso, você fique à vontade aí. Nós não temos previsto aqui hoje que a gente aprofunde nesse conceito que você falou, Fê. E a Lê, fica à vontade, abre o microfone e manda brasa aí, Alê.
Posso
falar, Mosca? Claro! Alê, não faz um negócio desse. Como então, assim, pode falar?
Eu acho que pegando o gancho dali, naquela hora, né, que ela comentou da questão da Simone de Beauvoir, né, e acho que na página, então, meu, também eu tô com um livro, né, mas eu acho que é a página 29 do PDF, ou 28, alguma coisa assim, tá. Que ela coloca assim, eu vou ler, tá? Por outro lado, Simone de Beauvoir sugere que o segundo sexo, que a gente não nasce mulher, torna-se mulher, né? Para Beauvoir, o gênero é construído, mas há um agente implicado em sua formulação, um cogito de algum modo assume ou se apropria esse gênero, podendo, em princípio, assumir algum outro. É um gênero tão variável e evolutivo quanto parece sugerir a explicação de Beauvoir. Pode, nesse caso, a noção de construção reduzir-se a uma forma de escolha? Beauvoir diz claramente que a gente se torna mulher, mas sempre sobre a compulsão cultural a fazê-lo. E tal compulsão, claramente, não vem do sexo. Não há nada em sua explicação que garanta que o ser se torna mulher seja necessariamente fêmea. Eu acho que essa parte, né, o que a Butter vem trazendo para a gente, acho que não é nenhuma crítica, entre aspas, da questão da Simone, mas acho que ela acrescenta aquilo que a Simone de Beauvoir trouxe, né, enquanto pesquisa, que no meu ver, a questão do sexo, né? Então, por exemplo, a gente sempre discutiu a questão do gênero como uma construção, né, cultural, social, e o gênero não. O gênero, ele estava atrelado à questão, né, biologicamente. Então, a gente falava, tem a questão do gênero, mas o sexo é feminino ou masculino, né? Então, a Butter vem trazendo esses questionamentos para a gente, né? Então, acho que aquilo até que o Felipe colocou, né? Da questão do próprio pênis, da vagina. Então, como a sociedade foi nomeando determinadas partes dos corpos, dos nossos corpos, e com isso foi classificando, né, como sendo masculino ou feminino, né? Então, acho que o que a Banter traz é justamente de mostrar o quanto também o sexo, né, também é uma construção cultural, né? E principalmente da questão... Do discurso, né, de como as coisas vão sendo classificadas, vão sendo nomeadas, né? Então, acho que, não sei nem se seria uma crítica, mas acho que um complemento do que a Simone de Beauvoir traz no sentido não só do gênero, mas da questão do sexo também, né? Então, a Butter acrescenta a questão do sexo também, no meu entendimento, né, nas minhas leituras, como uma questão cultural também, e de como são nomeadas as coisas, né? Porque o sexo ele era visto apenas biologicamente. Então, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser feminino e masculino, isso estava muito atrelado à questão da biologia, da própria, da questão da saúde, né? Então, da parte do corpo, né? O que é ser isso, o que é ser aquilo. E aí eu estava lembrando, quando eu li essa parte, eu estava lembrando da Tami, né? Da filha da Tami, né? Que agora lançou um comercial para o Dia dos Pais, eu não sei se é pela Natura, não sei se foi pela Boticário, não sei.
Natura.
É, Natura, né? E assim, ela foi feito um comercial falando da questão do Dia dos Pais, né? Então ela era mulher e agora se transformou em homem, né? Então que corpo é esse, né? Que situação é essa? Então agora ela é o pai, né? Então assim, lendo esse livro hoje, esse capítulo me fez lembrar da Tami, né? E de quanto o discurso, né? Tem um outro discurso por trás aí, tentando nomear o que é certo, que é o homem, que é a mulher, o que é, sabe, a questão de gênero, do sexo. Mas é isso, acho que a crítica que a Butler faz em relação a Simone de Beauvoir, acho que não é nenhuma crítica, acho que é no sentido de falar, olha, tem mais isso, acho que é um complemento, né? Acho que é a questão de trazer a questão do sexo também, não só do gênero.
Boa, é
eu posso também comentar um pouquinho?
Pode, só deixa eu falar dessa fala da Lê, que eu acho importante mesmo. Foi algo que me chamou a atenção, Alê. E aí, quando a Nina traz a questão da crítica, há uma justificativa que é contexto mesmo, né? E eu só fui entender isso me afetando por outras coisas a partir desse texto. Ela concorda, inclusive, né? Eu acho que você falou bem isso, ela concorda, e a ideia da construção é justamente não cristalizar a identidade mulher. Então, ela não podia ser incoerente com ela mesma e dizer, ó, há tantos problemas até agora, porque tentamos fechar tantas vezes o que é ser mulher, que acho que se tem alguma coisa que a Beauvoir falou, isso é fala da Judith Butler, né? Falou certíssimo, foi essa ideia da construção permanente do que é ser mulher. Mas no final, lá da página 32, eu ia chegar lá, inclusive no final aqui, ó. Beauvoir propõe que o corpo feminino deva ser a situação e instrumento da liberdade da mulher, e não uma essência definidora e limitadora. Página 31. Aí na página 32. Apesar dos meus próprios esforços anteriores de argumentar o contrário, fica claro que Beauvoir mantém o dualismo mente-corpo, mesmo quando propõe uma síntese desses termos. A preservação dessa distinção pode ser lida como sintomática do próprio falocentrismo que Beauvoir subestima. Eu acho que essa é a distinção entre as duas. A Aline colocou, inclusive, aqui no chat, né? Mesmo que a Beauvoir anuncie justamente esse problema que o é, né? A ideia do corpo, ela mesma não escapa, né, do discurso falocêntrico tão forte, que é o que explicava até então o que era ser mulher, né? Fala, Pedrão.
Se a Aline quiser abrir o microfone e explicar o que ela está escrevendo, a Yara também, eu vou...
Por favor, por favor.
Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi dessa parte. E ela está um pouco ilustrada nessa lâmina aqui, ó. Eu acho que a ideia de construção, e ela é um consenso, né? A gente entende que as pessoas vão se tornando homem ou mulher, enfim. E isso é necessário que a gente desvincule desse gênero naturalizado, né? Binário e etc. Mas eu acho que a Butler ela vai dizer que a própria ideia de construção ela fica entre um limiar, né? De um determinismo cultural, porque aí você se torna uma mulher, mas você não pode se tornar qualquer mulher também. Exato. Porque culturalmente existe um dado tipo de aí, performatividade, etc., que reconhecem como mulher. Né? Então, a ideia de falar que é uma construção, para Butler, não explica muito. Até porque também pode cair numa concepção de que o sujeito ele tem a plena autonomia, né, uma escolha ativa para se construir e se tornar alguma coisa. E a gente sabe que não é, essa construção, ela não é nem uma escolha absolutamente consciente do sujeito, né, que está nessa perspectiva do livre-arbítrio, e que muitas vezes muitas pessoas demonstram e escapam desse jeito de ser mulher que a sociedade impõe. Né? Então, eu acho que a ideia de construção está entre esses dois polos. Assim. Eu acho que ela... A crítica da Butler é justamente de que o conceito construção não é algo tão simples assim.
É, boa. Mas para frente ela até critica a ideia de sujeito e a noção de sujeito, né? Enquanto um sujeito do existencialismo, né?
É, eu queria falar um pouquinho. Pedro, eu concordo com você, eu acho que essa é a crítica que a Butler faz, mas eu acho que é porque ela está num campo diferente do que a Butler, do que a Beauvoir estava, né, naquele momento. Porque o grande problema da Butler também, que eu vejo, é o seguinte: ela coloca fogo no parquinho e sai correndo, a primeira coisa, é isso que ela faz. Só que ela também não situa as autoras que ela faz a crítica em qual era o momento em que essas autoras fazem a escrita. Porque a Simone de Beauvoir, por exemplo, estava muito ligada a Hegel na ideia de consciência, né? Né? Então, assim, para Beauvoir, então, a mulher seria uma construção, e aí dentro dessa construção, né, permeada ali por relações de poder, que, penso eu, né, já tinha um maneamento ali com Foucault, mas aí ela, muito próxima de Hegel, ela tenta se escapar de Hegel. Não sei se vocês sabem, mas ela tem uma proximidade muito grande com Hegel, eles escrevem juntos, e aí ela tenta se afastar dele, então você vê na escrita de Beauvoir muita conexão com Hegel, né? Ela não consegue ela não consegue se livrar, e assim, a Beauvoir seria a pessoa, se a Butler está fazendo a entrada da terceira onda, a Beauvoir está fazendo a entrada da segunda.
Isso, então, perfeito.
O que a gente precisa entender também nessa leitura da Butler é dar uma pausa, não só meter pau na Beauvoir, mas entender que dentro do que a Beauvoir tinha ali enquanto conhecimento, enquanto, né, negociação dentro do feminismo, ela foi uma subversiva, né? Ela subverteu a ordem que era da questão falocêntrica. A Butler, ela vem dizer e fala assim: olha, no primeiro momento a gente tinha a ideia do falocentrismo muito próximo. No segundo momento, a gente tem a ideia do patriarcado e a gente não conseguiu romper. Então, a crítica que ela faz, a ideia de identidade, de representação e de sujeito, nos ajuda a entender que dentro do movimento, apesar de todas as intersecções pensadas, de todo o diálogo pensado, não foi possível fazer com que o movimento desse conta de todas as pessoas, e eu não tenho outra palavra para não dizer pessoas, tá? Me falta, né, termos.
Mas funciona.
Para não falar sujeito, para não falar ser, vou falar pessoa, né? Então, eu acho que a crítica que a Butler faz e aí ela vem com a teoria da performatividade para pensar também uma possibilidade, que ela também depois ela é criticada, porque ela também é criticada, porque ela bate nos autores, mas propõe a questão de
pergunta. E é uma treta isso aí, porque, cara, não dá para ler.
Ela treta com todo mundo,
Não, todas as referências, eu fui dar uma entendida, para poder articular e ver, meu, é muita linha, são muitos feminismos, e cada um numa chave mesmo, né? Alguns se conversam, ao liberalismo, né, feminismo liberal, e as feministas liberais se consideram progressistas, quer dizer, tem um nó aí que é muito louco, né?
Sim, aí ela traz Beauvoir, né, pra, nesse pessoal, sentido de dualismo, aí depois ela traz Irigaray, que eu não sei também se é essa pronúncia, da ideia da diferença sexual, e aí ela traz a Wittig para falar de uma teoria feminista radical, mas aí ela também não aprofunda muito as leituras, ela meio que pega só o que ela quer bater das autoras, e assim, pra gente, eu acho que como entender o processo de como a Blatter vai escrevendo, nos ajuda também a gente dar uma aliviada quando a gente não entende ela, né? Ela traz muitos conceitos que ela mesma não trabalha no texto, ela não faz aquela nota de rodapé que ajuda a gente, e aí quando você vai na nota de rodapé no final do texto, fica pior ainda, né? Ela fode mais ainda, né?
Mas talvez eu não tenha deixado na minha fala, claro, no começo, eu tentei falar justamente isso, ó. Esse texto é propriamente a cisão entre as ondas, que é uma ideia estadunidense, uma discussão estadunidense, né? Parece que nem é uma discussão nossa aqui. A ideia de ondas, ela vai tentar romper com essa segunda onda, e ela inaugura a terceira onda nesse livro que a gente está lendo agora. É isso, né? O problema do gênero.
Sim, se eu pudesse definir em três situações, seria isso.
Tá. É muito difícil, né? Fala, Pedro.
Eu queria rapidinho, já passo a palavra para o Felipe aí. Não, é muito louco porque a gente está fazendo significações e tendo impressões da leitura muito próximas, né? Foi engraçado quando o nosso grupo estava se organizando e a Butler vai citando as três, né? Principalmente a Beauvoir, a Wittig e a Irigaray. E aí, no começo, parece que ela está se apoiando para fazer crítica em relação ao que elas propuseram, né? Sobretudo, e aí, de novo, eu não li o capítulo 2, isso aqui foi o máximo que eu consegui chegar na minha leitura sobre isso. Mas aí, no final do capítulo, ela vai trazendo citações de todas essas outras, que para mim, pô, puta, que da hora isso, meu. Por exemplo, quando a Wittig vai dizer que sempre que a gente vai falar de gênero, a gente fala de mulher. Essa discussão de gênero, ela nunca esteve para falar do homem, porque o homem é tão naturalizada essa postura e essa posição do sujeito masculino, né? E aí eu falei para os caras, meu, se você pesquisar nas revistas de educação física, sei lá, discussões de gênero, é sempre sobre a participação da mulher na prática.
Sim. Porque mas o que
para falar do homem nunca se usa esse conceito, né? Então fez muito sentido os trechos, e aí, de novo, o Rubens deu uma baita bronca no Mosca, né? Porque o Mosca, ele queria ler, para falar aqui para vocês hoje, ele queria ler a Beauvoir, ele queria ler a Wittig. Aí o Rubens falou, contenha-se ao que tá no capítulo.
Não, mano.
Isso, a gente fica muito difícil falar sem ter lido as outras. Mas pro final, apesar da gente ver aí que ela faz uma crítica a essas outras concepções, as citações, para mim, pareceram muito legais, assim, eu não... não...
Ô Pedro, e quando você acha que você está entendendo, que você acha que está muito legal, ela vem e coloca umas questões para foder tudo, né?
Ela faz uns problemas que é só dela, eu falo, mas esse é um problema mas, só seu.
Sobre a Wittig, é muito bacana que ela vai dizer, né, que o gênero não dá para pensar gênero pensando na mulher, né? Porque a questão de gênero está pro homem. Mas o que ela propõe, em termos práticos, seria a retirada do homem enquanto ontológico, né? E aí a entrada, a posição da mulher. E aí a Butler vai falar, opa, não é isso que se quer, né? Não é a sobreposição, né? Você tirar alguém de uma situação e colocar outra. Porque você estaria atuando na mesma chave. E aí é muito legal que aí ela convoca a Spivak para falar dessa ideia, né? De que a gente precisa estar sempre tomando cuidado se o que a gente está propondo, não é só a retirada de alguém e a entrada de um outro, né? E aqui no grupo a gente conversou bastante sobre isso, né? Eu nessa passagem do texto, eu lembrei de várias discussões que a gente fez aqui no grupo sobre isso. E aí entra na ideia da identidade, né? A chave da identidade, né?
Boa. Posso continuar aqui? Estou na página 27, se eu não me engano. É zoeira. Já falamos
Felipe,
de todo...
O Felipe estava inscrito.
Ai, Fê, desculpa. Verdade. Fê, vai lá.
Não, é rapidinho. Eu acho que foi muito louco ouvir a Aline, a Lei e o Pedro agora e o Mosca. Porque eu acho que tem justamente, né? Eu acho muito, muito potente essa ideia do mimético, do imitar, do mimetismo. Inclusive, em dizer que ela não faz crítica. Ela não faz crítica. A crítica está num outro jogo do pensar. Ela zomba. Ela faz carão para as outras ou para os outros. Ela é mais ou menos, né, como ela traz aí na ideia do mimetismo, ela traz as travestis, as drag e as trans, quando elas, né, o que essas pessoas fazem? Elas pensam o seu corpo a partir, né, elas fazem uma paródia com o próprio corpo, né? Elas fazem, tornam o próprio corpo uma obra literária, uma obra musical, uma obra teatral, e a partir daí, quando elas saem, elas zombam com todo mundo. Elas zombam com os caras, com as minas que passam próximos a ela, que atravessam ela. Então, aquele corpo, ele não flerta mais com o biológico de nenhuma maneira. O pênis deixa de ser pênis. O ânus deixa de ser ânus. Essas partes não são mais o que são, né? Então, inclusive, é muito complexo entender o jogo da crítica dela, porque eu acho que ela brinca com essa ideia do zombar. Ela não critica nessa ideia... né, que vocês colocam aí, de tirar e colocar, tirar e colocar, tirar e colocar. Imagina, ela zomba e sai fora, sabe? Ela deixa um cheirinho ali e vaza. E acho que esse é um movimento bonito do jogo da diferença e do pós-estruturalismo, né? Que a gente precisa sacar, né? Então, essa aqui é a arte da ilusão do mimetismo, né? Que as trans... fazem isso, que as drag fazem isso de uma maneira espetacular. Oi, Flor. Que lindo.
Mas, Fê, ela também traz pra gente um certo, pra gente ter um certo cuidado nessa ideia da, não do mimetismo, mas na ideia da paródia, que é o que tá no texto, de que a gente precisa saber que a gente está num processo e dessas, de todo esse processo de regulação, e aí a gente, de maneira paródica, né, faz a cópia da cópia para tirar o sarro, mas para a gente tomar cuidado de não reproduzir dentro dessa mímica que a gente está fazendo a reprodução hegemônica. Ela chama, ela pede para a gente tomar um cuidado, né? É aquela coisa, né? Consciente do que está acontecendo, eu dentro do jogo, eu sei as regras do jogo e eu vou confrontar, mas eu não vou escorregar, entendeu? Ela pede para a gente... é aquilo, entra no jogo, sabe das regras, fode o sistema, vai embora, mas não deixa o hegemônico te capturar, né? Acho que é isso que ela traz pra gente.
A Sindel tá escrita aqui depois do Fê. Sindel, só para fazer de novo uma defesa da minha falta de leitura das outras coisas aqui, mas quando eu trouxe a ideia da cisão que ela traz, desse livro inaugurar essa terceira onda, a suposta terceira onda, foi justamente para tentar... deixar isso claro, né? Ó, ela está incomodada, aparentemente, nesse momento histórico onde ela escreve, justamente porque é uma ideia hegemônica de que o feminismo não está caminhando para outros lugares. Então, ela propõe problemas, não soluções, problemas. Operar por problemas, eu acho que é perfeito, né? Cabe muito com a fala do Fê. Quer dizer, ela não está se propondo a nada mais do que fazer a gente pensar. Cada um toma para si o conceito da maneira que lhe é conveniente, né? E eu acho que perfeito. Cabe muito com, inclusive, penso eu, a ideia de problema muito na chave da... Virginia Kastrup, entendeu? Da criação de problemas e não da solução de problemas, né? Não de uma nova política cognitiva, inclusive, né? Então não é crítica, quando eu digo crítica, é nesse sentido. Ela sim busca articular, sim, ela reconhece, mas eu acho que ela reconhece na lógica heterotópica de um outro jeito, de um jeito outro, na verdade, né? Não é uma outra coisa, é uma coisa outra. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Desculpa, fala, Sindel.
Você acabou, Fê? Sim. É, eu ia comentar que a sua fala, ela tem muita relação com o que o Paul Preciado vai trazer, que a gente vai ler mais pra frente, né? Quando a gente trabalha pela lógica do pênis e da vagina, a gente continua, de qualquer maneira, tendo uma forma de represália, né? Porque a gente vai continuar entendendo que o gênero vai ser o sexo. Então, o que o Paul Preciado traz? Ele traz que a gente tem que ressignificar essa ideia de órgãos reprodutores e entender que os órgãos do desejo, eles podem ser quaisquer outros. Então, ele vai trazer, inclusive, exemplos, né? Uhum. É, a gente pode trabalhar com a ideia de que o braço vai ser um órgão que vai te dar desejo. Ele vai trabalhar com a ideia de que a orelha pode ser um objeto que vai te dar desejo. Inclusive, ele vai entender que essa instrumentalização pode estar fora do corpo, ela pode estar em tudo. Pode ser que o telefone seja o seu objeto de desejo. E, então, quando você descentraliza isso do sexo, você começa a dar uma outra significação, porque, querendo ou não, essa construção do sexo, ela traz essa ideia de parafernália, né, do corpo. Essas parafernálias do corpo, elas continuam trabalhando na lógica binária, né? E aí, por isso que eu acho que existe esse certo, não uma crítica, mas um certo... esses problemas que ela vai trazendo com a ordem, com a produção da Beauvoir. Porque a Beauvoir, quando ela diz que nós nos tornamos mulheres, ela está querendo ou não trazer essa ideia de ter uma certa finalidade nessa construção social e cultural. E aí o que ela vai trazer é essa ideia dos devires, né? Então acho que vai muito ao caminho do que você está trabalhando com os mimetismos, né? Enfim, você não vai ter uma finalidade nessa construção toda. Então você não vai se tornar mulher em algum ponto ou se tornar homem, né? E aí, uma coisa que o Pedro comentou, que me fez lembrar, é que os estudos sobre masculinidade, eles surgem exatamente como um contraponto dessas perspectivas de gênero que estavam sendo colocadas até a segunda onda do feminismo. Porque até então você falava só sobre a questão da mulher. E aí vai cair exatamente no ponto que a Butler traz, que quando você trabalha só pela perspectiva da mulher e das supostas opressões que só esse sujeito sofre, você continua naturalizando os sujeitos e o que eles podem ter como possibilidade de existência. E aí os estudos sobre masculinidades surgem para mostrar que esse outro sujeito que estava fora das pesquisas feministas, ele também está inserido dentro dessas discussões acerca das relações, né? E aí a gente precisa, no final das contas, através da perspectiva que ela traz, superar essas identidades que são fixas, binárias, exatamente por conta disso. Não se trata de trabalhar na chave dos estudos das masculinidades dos estudos de gênero, pensando na perspectiva feminista do sujeito articulador do movimento, se a mulher. Mas sim trabalhar na ideia de identidades que não vão ter um fim em si mesmas e que talvez nunca sejam capazes de serem... nomeadas através de uma língua que não tem a capacidade para isso, né? Porque tem identidades que nem vão caber dentro dessa língua. Então, acho que é um pouco disso, assim, que ela está trazendo, que é um pouco dessa, se não uma crítica, um questionamento, a ideia que a Monique Wittig traz, que ela trabalha através da perspectiva dos estudos lésbicos, né? Que ela vai trabalhar com essa identidade, ela cria esse termo, né, da heterossexualidade compulsória, exatamente por conta disso, porque ela fala que a mulher lésbica, ela nem era considerada um sujeito, então por isso que ela traz essa questão do sujeito lésbico atuante dentro desse movimento, que surge um pouco a partir daí os movimentos de pesquisa LGBT, né, então acho que todas essas críticas que a Butler está trazendo vão um pouco nesse caminho, né, de que não é criar essas novas identidades com um fim, né, que vai... esse fim vai ser destruir, né, essas hierarquias que estão sendo supostamente citadas, mas sim entender que elas vão ser fluidas e que, enfim, elas vão estar aí no processo do devir.
É rizomático, né, Sindel? Eu vou encerrar minha parte, que vocês já destruíram todo meu argumento. Isso é bom, né, porque como é potente esse texto, cara. E eu li uma vez, discutimos os quatro, fui ver outras coisas, fui assistir uma série, daí li de novo, e aí fui pensar nisso, né. Então eu só vou ler dois destaques finais aqui, que vão muito no que a Sindel contribuiu, né. E aí encerra a discussão e eu passo a fala para o Pedro. Esse problema agora é seu, filho. Vamos lá. Até me perdi onde eu li aqui. Isso também... vamos lá. É, final da página 30, tá, gente? Página 30 no livro versão segunda. Na versão primeira deve ser página o quê, Pedro? 27?
Mas você tem que falar o trecho, o começo, pra gente achar.
Tá, desculpa. Perdi de novo. Essas discordâncias tão agudas sobre o... significado do gênero... Acharam aí? No meu, página 30, 31. Eu vou devagarzinho aqui. Essas discordâncias tão agudas sobre o significado do gênero... Gênero é, de fato, o termo a ser discutido, ou sua construção discursiva do sexo é mais fundamental, ou talvez a noção de mulheres ou mulher, ou do homens, homem, né? Essa é tudo o grifo dela, tá? Estabelecem a necessidade de repensar radicalmente as categorias da identidade no contexto das relações de uma assimetria radical do gênero. Isso, página 30, finalzinho, né? Começo da 31. Ainda no, na 31. Para Beauvoir, o sujeito, na analítica existencial da misoginia, é sempre já masculino, fundido com o universal, diferenciando-se de um outro feminino que está fora das normas universalizantes que constituem a condição de pessoa, inexoravelmente particular, corporificado e condenado à imanência. Eu acho que isso é um pouco do que a Cindy estava explanando, né? Embora veja-se frequentemente em Beauvoir uma defensora do direito de as mulheres se tornarem de fato sujeitos existenciais e, portanto, de serem incluídas nos termos de uma universidade abstrata, sua posição também implica uma crítica fundamental à própria descorporificação do sujeito epistemológico masculino abstrato. Isso é página 31. Olha que frase potente, né? E aqui eu acho que ela usa a ideia de crítica nessa chave que a gente já deixou, né? E aí no final aqui foi aquela a fala que eu li, num destaque que eu li para ler, que eu queria ler de novo, que é a ideia de como a gente é capturado e isso independe, né? Isso independe. Então, Beauvoir propõe que o corpo feminino deva ser a situação e o instrumento da liberdade da mulher, e não uma essência definidora e limitadora. Apesar dos meus próprios esforços anteriores, isso que eu li agora é página 31, desculpa, na página 32. Apesar de meus próprios esforços anteriores de argumentar o contrário, fica claro que Beauvoir mantém o dualismo mente-corpo, mesmo quando propõe uma síntese desses termos. A preservação dessa distinção pode ser lida como sintomática do próprio falocentrismo que Beauvoir subestima. E aí eu ponho aqui, então, já com as devidas ressalvas feitas pela Aline, né? Isso não é, uma fala de anulação da Beauvoir de tudo que ela fez ou escreveu, né? É só apontando, ó, há um limite, inclusive no método, há um limite, inclusive no tempo, há um limite, inclusive na linguagem, há um limite, inclusive na estrutura onde você está lendo e falando sobre isso, nesse exato momento. E passo para o Pedro... continuar.
Pessoal, no slide que a gente está utilizando aqui, tem duas páginas, né? Porque o PDF que foi colocado na página do grupo, ele não era identificável. Então, para facilitar o que a gente estava fazendo aqui, que era uma leitura bem, bem rigorosa e bem precisa do próprio livro, né? A gente quis trazer alguns excertos e o PDF... que a gente tinha, que era identificável, que dava para copiar e colar os excertos, ele não bate a página, né? Então eu vou falando para vocês aí os dois, né? As duas páginas aí. E aí, nesse quarto sub-item, né, do capítulo Sujeitos do Sexo, Gênero e Desejo, ela vai falar sobre teorizar o binário, o unitário e além, né? Então, ela traz também, de novo, esse diálogo com as duas autoras, né, tanto com a Simone de Beauvoir, com a Irigaray, né? Só que aquilo, a gente fica muito refém da Butler porque a gente não acessou esses outros textos. A gente, né, eu, por exemplo, conheço muito pouco sobre a obra dessas outras duas autoras. Então, nesse primeiro momento, pareceu que ela estava fazendo uma crítica, né? E aí depois eu achei que ela estava dialogando com, né? De novo, essa ideia de criar o novo a partir do outro, né? É muito complicado, né? Dizer que ela só critica também, né? E aí alguns excertos, né? Algumas passagens, né? Vocês estão conseguindo ver os slides aí?
Sim, Pedro.
Aí, numa das páginas, né, ela vai falar, se eu não me engano, é a página 33, vai falar: Beauvoir e Irigaray diferem claramente sobre as estruturas fundamentais que reproduzem a assimetria do gênero. Beauvoir volta-se para a reciprocidade malograda de uma dialética assimétrica, compasso que a Irigaray sugere ser a própria dialética a elaboração monológica de uma economia significante masculinista. Eu acho que a Sindel, quando nos ajudou falando sobre essas duas autoras, ela explicou bem esse parágrafo aqui. Se eu entendi bem, a Beauvoir vai trabalhar nessa dialética entre homem e mulher, né? E a Irigaray de que existe, então, é ela que cria o conceito de heteronormatividade compulsória?
Não, é a Wittig.
É o Wittig, né?
No capítulo, na minha parte, ela fala sobre isso, é que acabei pulando.
A Irigaray está muito próxima do falocentrismo.
Isso.
Beleza.
Que só a identidade feminina, masculina.
Masculina.
Boa, boa. E aí, algumas passagens, né, que me chamaram muito a atenção, nessa página, eu acho que no de vocês vai estar no 34, o esforço de identificar o inimigo como singular em sua forma é um discurso invertido que mimetiza acriticamente a estratégia do opressor. Em vez de oferecer um conjunto de termos, o fato de a tática poder funcionar igualmente em contextos feministas e antifeministas sugere que o gesto colonizador não é primária ou irredutivelmente masculinista. Ele pode operar para levar a cabo outras relações de subordinação, né? Então, a gente falou disso. Uma coisa que eu queria chamar muita atenção é o quanto a Butler, ela dá a centralidade de novo, né, para a linguagem. Então, mesmo quando ela fala lá nas primeiras partes, né, sobre interseccionalidade, com essas relações de subordinação, são relações de subordinação que se dão no âmbito da linguagem, né? Isso fica muito claro, assim. Quando ela traz, por exemplo, que um dos primeiros problemas encontrados foi a definição do que seria mulher, e aí, de novo, né, cai naquela... que eu acho que é uma eterna luta, eu acho que é a luta que eu tenho, eu acho que é a luta que a gente tem quando vai tratar, né, do trabalho dentro da escola, que é a luta dos filósofos, que é sempre essa relação de reciprocidade entre identidade e diferença, né? Quando a gente pensa nessas categorias, né, como identidade, E aí, entendendo de uma maneira mais, mais rígida, a gente, de novo, essencializa a identidade. Né? Eu falando aqui no semestre passado, disse que, por vezes, pensava... eu estava pensando que a diferença era sempre algo metafísico, algo que a gente nunca alcança, algo que é sempre adiado. Né? Só que eu não pensei que a identidade também, né? Então eu falava assim, ó, a gente se apoia numa identidade, faz o trabalho de uma política afirmativa e depois borra essa identidade. A questão é que a própria identidade, aí a Butler vai dizer, né? Por exemplo, quem definiu o que é ser mulher e o Foucault, né? Quando que a gente passou a entender a loucura, as formas de encarceramento e a própria sexualidade, né, como elementos estanques, né, como discursos contínuos. Né? E traz, então, a ideia dessa metafísica da substância, né, que seria justamente como a gente compreende a identidade. Então, de novo, né, eu gostei muito do texto, muito mesmo, dá para fazer um diálogo muito franco, aí, muito próximo com Foucault, com o próprio Deleuze, que eu gosto muito, né? Quando ela vai tratar das coisas mais específicas entre a Irigaray, que aqui está até escrito errado, a Wittig e a Beauvoir, a gente tem mais dificuldade por conta da falta de leitura. Mas então o que seria essa metafísica da substância? Né? É uma expressão associada a Nietzsche, na crítica contemporânea do discurso filosófico, de diversas ontologias filosóficas caíram na armadilha das ilusões do ser e da substância, que são promovidas pela crença em que a formulação gramatical do sujeito e predicado reflete uma realidade ontológica anterior de substância e atributo. Eu acho que aqui vale também a gente falar do que seria essa ideia tanto da ontologia quanto da metafísica, né? Se alguém quiser me ajudar a complementar, né? Eu não sou especialista nisso, não estudo filosofia e tal, mas a ideia da ontologia é a gente tentar descobrir o ser das coisas, né? O que aquilo é, a origem, né? O estudo da origem. Então, a gente vai escavando, vai fazendo de uma maneira geral uma pesquisa historiográfica para entender a origem daquilo. E a metafísica, né? E aí você chega e encontra o ser daquilo, né? Você encontra essa substância. A metafísica, ela anda numa proximidade, né? Ela anda de uma forma muito próxima com a ontologia, só que ela diz que o ser está em um lugar mais distante. Mas ele está lá, né? Tem uma explicação que está distante, que a gente não sabe dizer muito bem, mas que a origem está lá, né? Sempre quando eu vou falar de metafísica, eu me lembro das religiões, né? As religiões, elas têm muitas explicações que são metafísicas, né? Que elas estão distantes, né? Deus não está aqui com a gente, Deus não... Deus está em todo lugar, né?
A própria ideia.
Fala, Cleitão.
A própria ideia platônica, né, de mundo sensível e mundo das ideias, né?
Perfeito. Que sempre a gente tem uma explicação dada, a gente tem um ser, a gente tem essa substância, mas ela está num lugar imanente que a gente não alcança, né? Ou pelo menos não alcança em vida, enfim, né? Então ela vai dizer que a gente tratou dessas coisas de sexo, gênero e desejo numa perspectiva sempre ou ontológica ou, né, no máximo numa metafísica, né, dessas explicações aí mais universalizantes e totalizantes, né? Aí aqui tem uma passagem, né, que eu não sei, tinha a página, mas sumiu daquele de um arquivo que a gente tinha compartilhado, viu, Cleiton? Vocês conseguem localizar aí esse excerto?
Para mim, no livro, está na página 38.
Dos debates feministas?
É.
Obrigado, viu? Então, ó, os debates feministas contemporâneos sobre o essencialismo colocam de outra maneira a questão da universalidade da identidade feminina e da opressão masculina. As alegações universalistas são baseadas em um ponto de vista epistemológico comum ou compartilhado, compreendido como consciência articulada ou como estruturas compartilhadas de opressão ou como estruturas ostensivamente transculturais da feminilidade, maternidade, sexualidade ou escrituras do feminino. Este gesto globalizante gerou um certo número de críticas da parte das mulheres que afirmam ser a categoria das mulheres, normativa excludente, invocada enquanto as dimensões não marcadas do privilégio de classe, de raça, permanecem intactas. A gente falou bastante disso, né? E aí, de novo, algo que parece muito trivial, que é dizer quem são as mulheres, né? Não é nada trivial, né? É muito doido isso.
Pedro.
Oi. Manda brava.
A gente discutiu essas questões, né? E aí eu lembro que eu lancei uma pergunta, né? A identidade, ela é problemática, mas se a gente não tem uma identidade em comum, como é que a gente se comunica, né? E você deu um exemplo muito bom, pensando em homem e mulher. Se não fosse nomeado, você lembra disso? Acho que era bem interessante você dizer isso, porque eu achei um exemplo assim bem bacana.
Isso, inclusive, é muito deleuziano, né? É muito doido. Porque o que o Deleuze vai falar, né? Sobre o que é e o que pode. Então, quando eu falo o que é uma mulher e o que é um homem, por meio da linguagem, eu limito a vida, né? Eu limito a experiência de ser homem e a experiência de ser mulher. E aí, quando eu falo do pode, eu valorizo a experiência. Então, tudo pode, depende do que o sujeito faz com a compreensão que ele tem de gênero, né? Então, o exemplo que eu dei lá, não me lembro bem, Cleiton, é de que essa relação de causa e efeito que a Butler denuncia aqui, né, entre sexo e gênero e o próprio desejo, se não fosse assim, eu poderia transar com outros homens, eu poderia, utilizar o ânus, qualquer outra parte do meu corpo, e ainda assim, isso não iria impactar nada com a compreensão que eu tenho do meu gênero, né? Então, isso não me deixava menos homem ou mais homem, heterossexual, ou homossexual, ou bissexual. A questão é, quando a gente nomeia, a gente sempre impede, né? E ela fala bastante disso. Era isso que você queria que eu falasse?
É isso. Eu achei um exemplo muito bom, né? Ao mesmo tempo em que só a partir de uma linguagem comum a gente consegue se comunicar, o quanto que essa linguagem comum, ela é cerceadora, né? Ela é coercitiva, né? E nos constitui, né?
Não, e o quanto isso é arbitrário, né? Outro exemplo que eu brinquei lá, que é na nossa reunião, né? Que é o seguinte... O Marcos aí, o pessoal aí um pouco mais velho aí, vai lembrar que tinha um papo assim, né? Que o homem que transava com outro homem, mas era o ativo, ele não era gay. Né? Quem come não é gay. Isso era, sei lá, as pessoas falavam muito.
Porque ele tá representando dentro de uma lógica heterossexual. Que é a heterossexualidade compulsória.
Exato, mas tem também a ver com a arbitrariedade do que é ser gay, né? Porque, sim. Então, ó, eu posso, nessa perspectiva do cara, isso, meu, no interior tinha muito, assim, o cara que come a bunda dos outros caras, ele não se considerava de outro gênero e nem de outra sexualidade. Né? Tem a ver um pouquinho dessa desvinculação do desejo com essas outras categorias de sexualidade e de gênero, manja? Pelo menos eu pensei isso.
Mas aí, não só identitário, mas ainda por cima biológico, né? Assim, é numa chave de identidade de gênero, ainda por cima. É heterossexual e ainda é pensado como biológico, né? Porque ainda está reduzindo o que é o gênero masculino a um e apenas um determinado tipo de relação sexual, né? Então, não. Tem um monte de jogo aí, né? E essa coisa da linguagem, né, que o Clayton fala, a linguagem é ação, né? A linguagem, quando eu falo uma mulher ou uma mulherzinha ou um gay ou uma bicha preta, isso aí eu estou transformando a pessoa em um monte de coisa, né? Ao mesmo... Então, quando eu jogo essas linguagens, eu estou agindo sobre as pessoas, né? Enfim, mas desculpa, Pedro.
Posso fazer um comentário a respeito do que a Adri falou, Pedro, antes de você continuar?
Por favor, por favor.
Eu acho que isso, Adri, é um pouco da crítica que ela faz, né? Que ela fala que quando a gente está falando sobre o sujeito do feminismo, a gente está produzindo, na verdade, tudo aquilo que a gente está falando, né? E aí, geralmente, quando ela faz palestras, enfim, né? E fala com as pessoas a respeito disso, uma das perguntas que sempre surge é: o que a gente faz, então, na hora que a gente vai pensar políticas identitárias? Porque se a gente pega essas políticas, a gente trabalha através de uma outra lógica e de uma outra chave. E aí, enfim, ela geralmente responde a partir do, né, do cenário político que se tem no país que ela vive, né, e na Europa. E aí, quando ela veio para o Brasil, uma das perguntas que fizeram para ela na palestra foi exatamente essa. E aí ela começou a falar e as pessoas começaram a rebater, ela começou a ter esse diálogo com as pessoas da mesa, e aí uma das coisas que no final das contas ela chegou na conclusão é: talvez para o cenário político que se tem no Brasil ainda seja uma utilização estratégica trabalhar através da ótica da identidade, mesmo que não seja isso que a minha teoria esteja defendendo e articulando, mas pensando no contexto político que vocês vivem nesse país, talvez ainda precise acontecer dessa forma. E aí me lembra muito a fala que o Pedro trouxe no semestre passado, né, de que a gente vai trabalhar por essa ótica, mas a gente vai sempre borrar a identidade. Então é meio que uma utilização estratégica, que é exatamente isso, por exemplo, que ela traz em um dos textos dela, que fala sobre a despatologização do gênero, que ela vai trazer o cenário político que se tem nos Estados Unidos, por exemplo, dessa patologização das pessoas para elas poderem passar, a patologização para as pessoas poderem passar pela cirurgia de transexualidade, né? E aí ela vai falar que essa cirurgia, o uso que as pessoas fazem para poder passar pela cirurgia é estratégico, porque elas chegam no médico e falam assim: ai, seu doutor, olha, desde pequena eu me vejo como uma menina, eu brincava de boneca, eu usava saia, eu gostava de rosa. E aí o doutor, olhando todas essas marcas identitárias, ele vai falar assim: nossa, então você tem mesmo esse atestado que faz com que você possa passar por esse procedimento. Então ela fala que, por exemplo, as pessoas transexuais usam dessa política identitária como uma estratégia de conseguir que o Estado garanta determinados direitos para essas pessoas. E aí ela vai falando, né, nesse texto, quanto que essas não são as fundamentações que deveriam ser as adequadas, porque no final das contas a gente ainda está corroborando com um sistema que patologiza as pessoas que fogem dessa ordem binária, mas acaba sendo uma das estratégias possíveis para que as pessoas possam ter a sua dignidade e os seus direitos assegurados. Então, esse jogo o tempo inteiro de você ir afirmando e você ir borrando, que é muito difícil, porque no final das contas, a longo prazo, a gente acaba fixando e normalizando determinadas identidades. Mas é o que a gente consegue trabalhar nesse momento, né? Por isso que eu acho que no texto dela ela traz muito mais em forma de perguntas coisas do que em forma de afirmação, porque não se tem uma resposta fixa para isso, né?
Então, dentro disso que a Cindy está falando, é mesmo isso, assim, essa ideia de política identitária como estratégia, mas não como ontologia, né? Não como fixidez, né?
O Rubens fez uma pergunta para a Ângela nesse sentido, no, naquela palestra lá, aquela professora do Paraná, né? E foi isso que ela falou, ela disse, como estratégia, sim, né? Mas não como ontologia, né?
Rodrigo, mas a Ângela estava...
Oi, tem um jogo aí muito poderoso político também, porque assim, tem um jogo de poder muito poderoso nesse sentido, porque também a heteronormatividade também é um desejo. Quando eu faço uma cirurgia de sexo. Então, o limite aí é muito tênue, né? Porque eu me lembro quando uma coisa que me deixou assim, super chocada na época das eleições, e nessa altura eu estava fazendo uma disciplina lá com o pessoal da PUC, que estuda muito isso e tal, eu tinha lido uma matéria de um casal que tinha ido para a justiça defender que a filha deles, ou era o filho, né? Que eles entenderam que ele era trans. Ele começou com o processo todo hormonal de transformação de sexo, e aí eles foram para a justiça defender que ele tivesse o direito na justiça, como criança, ainda não sendo de maior, de mudar o nome dele. O nome, né? Os pais foram defender para mudar o nome da criança, que a criança ainda não tinha 18 anos. E eles eram eles foram para a justiça brigar por isso. Entretanto, o cara se declarava como eleitor de Bolsonaro. Que aí é assim, meu filho mudou de sexo, mas agora ele vai voltar para uma normatividade, ou seja, né, ele vai voltar a ser... Eu, por exemplo, numa leitura ingênua, vi aquilo como uma incoerência, não era uma incoerência, eram jogos do desejo, ou seja, eu vou resolver um problema do meu desejo, ele não pode não ser mulher, mas ele vai ser homem-homem, eu não me lembro o que era. Então, é tudo muito, muito tênue. E quando eu leio esse texto, eu não estou brincando, não. Eu pensei que não ia sair da primeira página, porque é difícil entrar na maneira como ela pensa e como ela escreve, porque ela pensa e ela produz movimento, ou seja, ela capta o movimento das autoras, que eu acho que é o movimento dos feminismos, e ela ainda produz movimento na gente, justamente deixando questões e nunca chegando num... Eu sempre penso, Pogo, ela vai... É aqui que ela vai dizer aqui... É por aqui que a gente tem que ir. A gente sempre quer alguém, né, gente, para guiar. Que horror, mas desculpa ter me...
É, mais alguém?
Não, só queria dizer que, Odri, a professora daquela reunião que o Rubens fez essa pergunta, ela falava de política pós-identitária, né? Eu acho que até para dar conta dessa utilização estratégica, né?
Mas ela falou que podia ser estratégia e é claro para a gente, mas é muito tênue no movimento social e na ação política, e na escola também, e em qualquer lugar que a gente vai se posicionar. Né? É muito, eu me sinto à vontade de fazer isso aqui com vocês, mas eu não escrevo uma linha em nenhum grupo de WhatsApp outro.
É que cá para nós, ser um corpo dissidente também, às vezes, é chato demais, né?
Desculpa.
O próprio Foucault, né, ele era um crítico ferrenho do humanismo, da concepção de direitos humanos, mas numa das viagens dele, eu não me lembro agora em que país, mas era uma situação muito semelhante à atual, né, dos refugiados sírios que acabavam morrendo em alto mar, e ele recorreu, inclusive, à Corte Internacional de Direitos Humanos, escreveu uma carta, né, enfim, reivindicando, né, direitos básicos daqueles refugiados que estavam morrendo em alto mar. Né?
É no Irã.
Eu não sei se vocês me ouviram, acho que travou para mim.
É no Irã.
Sim. O Cleiton, a Blatter também fala disso quando ela vai falar da cena da representação. Que quando uma pessoa, né, não é representada, ela não é enquadrada, encaixada em nenhuma categoria ontológica, então ela não se torna sujeito e aí não se torna humano, então a vida dela não é passível de luto. E aí ela vai trazer essa discussão dizendo que quando você faz o luto a uma pessoa, o que ali está simbolizando, né? De que aquela pessoa teve uma vida vivível, né? Então, é muito louco essa ideia de você atuar contra as questões humanas, né? Dessa ideia de tentar colocar um ser, uma pessoa dentro de uma chave humano, mas quando essas coisas de guerra estão presentes entre a gente precisa recorrer sempre em algum lugar, você precisa se segurar para fazer com que aquela vida seja vivível, né? É muito louco, o movimento que ela faz é muito louco também.
Ô Pedro, se me permite, rapidinho.
Claro.
Ainda sobre essa questão da estratégia, né? Eu queria só compartilhar uma coisa, porque já há um bom tempo eu venho escutando, não sei até se é por falta de ter um argumento melhor, eu venho escutando vários pós-estruturalistas, assim, defender a ideia do identitarismo enquanto estratégia. Então, é uma ideia que eu já venho escutando há um bom tempo, assim, né? Então, toda vez que eles são apertados, no sentido de, olha, a realidade do Brasil é assim, olha, aí vem com exemplos também, né? Olha o que aconteceu aqui, o que eu faria se não fosse, né, o movimento identitário e tal. E aí a escapatória dessas respostas quase sempre são, não, mas como estratégia sim, né, como ontologia não, como a Adri bem apontou. E eu concordo com isso, entretanto, esse texto ele traz uma outra reflexão, né, que eu gostaria de compartilhar, que é o momento que a Butler diz que essa história de estratégia tem que ser feita com muito cuidado, porque muitas vezes, imediatamente, você pode até ter algum ganho, mas em termos um pouquinho maiores, né, uma realidade um pouquinho mais macro, o efeito dessas políticas podem ser nefastas ainda, né? Então, eu tenho dificuldades em pensar, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, pensar sempre a partir de exemplos muito abstrato, mas é tomar cuidado para não essencializar a ideia da estratégia política enquanto resposta, porque nem todos os casos ela vai ser a resposta, né? E eu estou pensando na briga que teve, por exemplo, entre que circulou no WhatsApp essa semana, entre uma defensora do feminismo negro e a outra defensora, né, de uma perspectiva marxista, mas também atrelando a questão da raça. Então, eram pessoas que supostamente deveriam estar se articulando na luta e elas estavam ali estrategicamente se destruindo, né? Então, eu concordo com a resposta, né? Assim, a política identitária enquanto uma possibilidade de estratégia é importante. Entretanto, esse alerta da Butler para esse texto eu achei excelente, assim. É tomar cuidado. Às vezes, um ganho imediato, ele leva para um problema maior ainda, para uma cisão maior, para uma fragmentação maior, né, para uma essencialização maior. E eu acho que em tempos contemporâneos isso é muito forte de se pensar, quando a gente não consegue articular nada, né, não consegue fazer coalizão, como a Aline digitou aqui, não consegue fazer nenhuma demanda coletiva, como o Laclau prega, não consegue fazer porra nenhuma, né? A gente está apanhando tudo do lado aí, enfim. Queria complementar essa discussão.
E eu queria, só mais uma coisinha que eu tenho pensado também bastante, Rubens. Eu acho que não só essa questão, né, do interno e da coalizão e das alianças, etc., mas eu acho também que quando você enfrenta um outro lado, uma outra situação, onde tudo está muito essencializado, o que você não deve essencializar. Por exemplo, a gente está vivendo um momento em que o poder e as pessoas do poder estão essencializando o que é homem, o que é mulher, o que é não sei o quê, não sei o quê. E eu sinceramente, eu acho que a gente está fazendo tudo errado quando a gente fica afirmando o direito do negro, da mulher e do não sei o quê. A gente está jogando o jogo deles, né? Enfim, é muito delicado tudo, mas também não é fácil, porque a gente não sabe outras maneiras, sei lá, gente. Mas enfim, mas eu penso que tudo isso, a gente tá no jogo o tempo inteiro, né? Às vezes, nessas mídias e nesses lugares, é tudo muito imediato e é difícil de elaborar, né? Mas, individualmente, coletivamente, a gente tem que estar alerta a tudo isso, né? Tem que estar ligado, sei lá.
Hoje parece que a maior resistência a esse governo que está aí vem do centro-direita, né? Vem da própria direita.
Exatamente, é assim, enfim, mas
direita,
vamos...
Né? Parece que tem que contestar esse governo muito mais do que o campo da esquerda, né?
Eu acho que a gente precisa ser inventivo, sabe? Essa coisa que o Felipe falou de zombar, da paródia, às vezes me parece que é um
Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Sim.
Bom, primeiro, dizer que a gente sempre fala muito da diferença, né, numa perspectiva linguística, de que a gente nunca entende o outro, a gente sempre é sempre ativo, né? Mas quando vocês falam do texto, eu fico muito feliz porque são os sentidos muito próximos daqueles sentidos que eu fiz do texto também, né? Primeiro, comentando um pouquinho sobre o que a Sindel falou, eu acho muito legal e eu acho que essa grande questão é aquela pergunta de US$1 milhão, sabe? É aquilo que não tem uma resposta pronta e eu imagino que nunca vai ter. E ela é sempre contextual, essa eterna luta entre a identidade e a diferença. E aí é muito legal o jeito que vocês falam de pensar isso como uma estratégia, né? Eu concordo, nossa, plenamente, assim, é muito louco isso. Outra coisa que eu queria comentar é justamente essa lâmina, é o quanto a Butler, né, ela vai na contramão das coisas. O Júlio Gropa, ele costuma dizer, né, que o Foucault, ele sempre vai tratar uma experiência, né, buscando a contramão daquilo que já tem sobre aquilo, né? Ele vai justamente, por exemplo, ele faz isso com a sexualidade quando ele vai dizer que ela é um discurso sempre interditado, e ele vai mostrar que não, é o contrário, né? O fato de ser um tabu é o que faz da gente falar ainda mais sobre isso, né? E o Gropa, ele vai dizer que, por exemplo, que é muito, muito bonito, é muito legal quando a gente consegue fugir daquelas explicações prontas, né? E o Foucault faz muito isso, tanto com a prisão, quanto com a loucura e com a sexualidade. E aí é colocar as coisas em xeque, né? Eu acho que o cara, a perspectiva mais pós-estruturalista possível é aquela que não essencializa nada e coloca elementos que são muito consensuais, inclusive sob suspeita, né? E aí, e aqui nesse trecho, ela vai justamente fazer o que o Rubens falou, que é botar a ideia de coalizão e de aliança, né, sob uma suspeita, né? Isso é muito louco, muito bonito, como o Rubens falou, de algum modo, pode ser uma estratégia importante, mas não é de graça, né? Não é de graça. E vai falar com a ideia de diálogo, né? Muitas vezes a gente vai pensar nesse diálogo de uma maneira cristalina, de que todo mundo tem o direito de falar e pode falar, e aí ela coloca sob suspeita a própria ideia de diálogo, né? Que ele também tem os seus custos, né? Outros caras vão fazer isso com a democracia, outros caras vão fazer isso com a própria ideia de direitos humanos. Então, pensar isso como estratégias, né, como vocês bem falaram, eu acho que, primeiro, faz com que a gente não tenha uma resposta pronta para tudo isso. Como a Sindel falou, ela entende que nesse contexto aqui, talvez as políticas identitárias ainda deem conta, né, de produzir alguns efeitos positivos. Aí vocês falaram vários, né, tem a própria ideia do reconhecimento, a ideia da adoção dos filhos, a adoção do casamento e etc. Tudo bem? A gente pode avançar aqui aqui o Rubens falou, né? Ó, talvez as coalizões devam reconhecer suas contradições e agir deixando essas contradições intactas. Talvez o entendimento dialógico também encerre uma parte à aceitação de divergências, rupturas, acho que aqui é distensões e fragmentações, como parcela do processo frequentemente tortuoso de democratização. Tudo bem?
Ô Pedro, eu queria só dizer um pouquinho. entrar nisso, que ela traz a ideia e aí ela não consegue, nesse texto, fazer a elaboração e a, sobre a questão de assembleia, que aí ela só vai trazer esse conceito, né? Eu acho que a assembleia só aparece bem rapidamente nesse momento, mas ela só traz esse conceito num outro texto. Isso também é uma coisa difícil de você compreender na Banter, que ela joga um conceito que depois é uma outra produção gigantesca em outro trabalho dela. Então, ela traz essa discussão, né, sobre o diálogo e as coalizões, propõe, né, faz uma contraproposta no sentido de assembleia, mas ela não desenvolve a ideia nesse texto. Né? Ela vai desenvolver a ideia num outro livro.
É, mas quando a gente vai ler também, será que a gente não está esperando que ela nos indique a melhor estratégia?
Sim. Não vou ligar, não.
Aí a gente vai se frustrar, né?
Não, mas eu estou dizendo, quando ela coloca, né, a ideia dela de assembleia, quando eu estou dizendo que ela não discorre, ela não escreve mais nada, ela só joga e sai fora, entendeu? E aí depois você tem o outro livro dela, e aí ela vai fazer todo a contextualização do que ela está pensando com isso, né?
Pô, tinha umas assembleias lá no Amorim Lima lá, meu, que pelo amor de Deus, é. E aí, então, acho que a ideia de diálogo aqui a gente já falou, né, que ela põe sob suspeita, sobre essa identidade das mulheres, né, então, seria errado supor de antemão a existência de uma categoria de mulheres que não apenas necessitasse ser preenchida com os vários componentes de raça, classe, então não é você compor com outros elementos, né, é você entender que essa combinação, ela parece uma alquimia, né, cara? Ela parece uma alquimia. Muitas vezes, esse discurso da interseccionalidade me parece um campeonato de sofrimento, sabe? Que quem pode falar é aquele que sofreu mais, foi oprimido mais, etc. Né? Não desconsidero as condições de opressão, não desconsidero. Mas muitas vezes esse discurso sociológico da interseccionalidade me parece isso. É uma competição mesmo, né? Então, eu acho que não. Eu acho que é uma alquimia. Você vai misturando essas coisas e isso vai ficando muito louco, assim, a ponto de você não conseguir nem nomear, sabe? Aqui, se a gente pode falar de definição, né, mas o que ela vai escrever sobre gênero? Né? Gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, jamais plenamente exibida como qualquer conjuntura, em qualquer conjuntura considerada. Uma coalizão aberta, portanto, afirmaria identidades alternativamente instituídas e abandonadas, segundo as propostas em curso. Tratar-se-á de uma assembleia que permita múltiplas convergências e divergências, sem obediência a um telos normativo e definidor. Tudo bem? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso. Nesse quinto subitem, né, vai falar sobre, né, o título é Identidade, Sexo e Metafísica da Substância. Né? O que pode, então, significar identidade e o que alicerça a preposição de que as identidades são idênticas a si mesmas, persistentes ao longo do tempo, unificadas e inteiramente coerentes? Né? É uma pergunta. O que alicerça a pressuposição de que as identidades são idênticas a si mesmas, persistentes ao longo do tempo, unificadas e inteiramente coerentes. Mais importante, como essas suposições impregnam o discurso sobre as identidades de gênero. Acho que tem a ver com aquele discurso, com o que o Clayton falou de continuidade e descontinuidade, né? Quando isso se tornou contínuo, né? Quando isso se tornou uma relação entre sexo, gênero e desejo de causa e efeito, uma relação rígida, né? Em que medida as práticas reguladoras de formação e divisão do gênero constituem a identidade, a coerência interna do sujeito e, a rigor, o status econômico da pessoa. A coerência e a continuidade da pessoa não são características lógicas ou analíticas da condição da pessoa, mas, ao contrário, normas de inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas. Quando a gente vai pensar em inteligibilidade, é aquilo que a gente sempre fala de tentar representar alguma coisa para ser compreendido, né? Então, a gente convencionalmente chamou, um buraco na parede de janela, né? Isso acho que tem a ver com essa inteligibilidade, né? O problema é quando isso limita a experiência, né? Limita as outras formas de vida e etc. Eu acho que isso é, inclusive, muito pós-estruturalista, né? A noção de haver uma verdade do sexo, como Foucault denomina ironicamente, é produzida precisamente pelas práticas reguladoras que geram identidades coerentes, por via de uma matriz de normas de gênero coerentes, né? Aqui eu lembrei dessa relação que a gente faz de buscar uma coerência entre sexo, gênero e desejo, e quando isso escapa, tem uma ruptura, a gente fica se, né, tentando ficar bugado, né? A gente fica tentando reconhecer isso. Um caso muito, muito louco é quando a gente tem uma mulher trans homossexual, né? Ou um homem trans homossexual, né? As pessoas vão falar, mas se ela é trans, por que ela é homossexual? Justamente porque a gente cola, né, gênero e desejo, gênero e sexualidade de uma maneira muito dura, né? Então a gente rompe com essa matriz de normas. Pessoal, vocês vão abrindo o microfone aí e vão me interrompendo, hein, por favor. O gênero só pode denotar uma unidade de experiência. Puta, isso é muito bonito. De sexo, gênero e desejo. Quando se entende que o sexo, em algum sentido, exige um gênero, sendo o gênero uma designação psíquica e ou cultural do eu. E o desejo, sendo o desejo heterossexual e, portanto, diferenciando-se mediante uma relação de oposição a outro gênero que ele deseja. A coerência ou a unidade interna de qualquer dos gêneros, homem ou mulher, exigem, assim, uma heterossexualidade estável e oposicional. Né? Então, aqui ela vai dizer que, mesmo quando a gente avalia, né, a sexualidade entre heterossexual e homossexual, a gente precisa do balizador do gênero estável, né? É muito louco isso. Essa concepção de gênero não só pressupõe uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime, né, um gênero, e que o gênero reflete ou exprime o desejo. Aí, de novo, né, essa relação muito rígida entre esses três elementos. Foucault sugere que a categoria de sexo, anterior a qualquer caracterização da diferença sexual, é ela própria construída por uma via de um modo de sexualidade historicamente específico. Ao postular o sexo como causa da experiência sexual, ao postular o sexo como causa das experiências sexuais, do comportamento e do desejo, a produção tática da categorização descontínua e binária do sexo oculta os objetivos estratégicos do próprio aparato de produção. A pesquisa genealógica de Foucault expõe essa causa ostensiva como um efeito, como a produção de um dado regime de sexualidade que busca regular a experiência sexual, instituindo as categorias distintas de sexo como funções fundacionais e causais em todo e qualquer tratamento discursivo da sexualidade. Acho que o Clayton falou bastante sobre a ideia da genealogia. A gente fez uma disciplina, o Mosca fez, o Rubens, o Clayton, num dos livros, eu acho que é o Hermenêutico, eu não vou me lembrar agora. Qual que foi a última disciplina lá que a gente fez? Ou...
Acho que foi um livro chamado Subjetividade e Verdade.
Isso. Subjetividade e Verdade. E aí o Foucault vai fazer isso, não é o objetivo dele, mas ele vai mostrar, por exemplo, quando surge o casamento, né? Quando as pessoas passam a se casar. E, por exemplo, de que o casamento na Grécia, entre os cidadãos gregos, pressupunha, por exemplo, que o cidadão mais velho, grego, tinha relações ali de coitos sexuais com cidadãos mais jovens, né? Aqueles jovens atenienses que iam se tornar políticos e tal, iam se tornar lá expoentes da sociedade, né? Expoentes políticos da sociedade, e que isso tinha uma relação direta com a sabedoria, né? com o ensino, né? Com a ensinar o outro e tal, e que de modo algum existia aí um discurso que se relacionasse tanto com o casamento, tanto quanto a infidelidade, né? E a sexualidade, né?
O que a princípio pode parecer para a gente como uma sexualidade mais aberta, digamos assim, ele vai mostrar que não, né? Então, havia uma série de regras de conduta. Então, era extremamente vergonhoso, por exemplo, um homem mais velho se apaixonar por um jovem, né? A relação, né, do cidadão, né, do homem com o escravo, seja ele do sexo feminino ou masculino, não era visto como um problema, era algo extremamente corriqueiro e, entre aspas, naturalizado, né?
Bom, se eu puder fazer uma parede sobre isso, uma das coisas que é interessante que o feminismo decolonial e a teoria queer of color, que é uma teoria que ela se contrapõe, de certa forma, à teoria queer, vai trazer, é que quando a gente fala sobre esses pontos todos, né, sobre, sei lá, feminismo, sobre as pautas do movimento negro, etc, etc, a gente tem que considerar que nem em todos os lugares as coisas se constituem dessa mesma forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do feminismo e do sujeito teoricamente universal da mulher, sendo, né, o que, enfim, está inserido como sujeito mesmo, né, de ação desse movimento, a gente tem que considerar, por exemplo, que na África existem determinadas comunidades que nem se organizam através do gênero. Então, que a questão etária vai ser o que vai estar em pauta, ou então a questão de organização de relação entre grupos que vai estar em pauta. Então, quando a gente traz isso, o que esses movimentos, né, do feminismo decolonial e da teoria queer of color trazem, é que a gente ocidentaliza o olhar para conseguir explicar determinadas condutas, determinadas coisas que acontecem. Só que, na verdade, a gente acaba universalizando também as problemáticas que a gente está falando. Então, a gente também precisa contextualizar historicamente, geograficamente, economicamente, né, de uma maneira geral, olhar todas essas minúcias para a gente conseguir entender de que contexto a gente está falando, porque senão a gente continua dentro dessa lógica de universalização, né? Então, a questão de você olhar a partir das histórias da sexualidade, do gênero, ou seja, de qualquer outra característica, nem sempre em todos os lugares vão ser essas marcas que vão constituir as normativas daquelas comunidades, né? Então a gente também tem que ficar atento a isso, porque senão parece que em todos os lugares vai ser essa a questão e a problemática, quando na verdade não.
Eu não sei se é bem isso que você está apontando, mas quando eu trouxe a ideia dos gregos, é para falar dessa genealogia foucaultiana, Mas eu concordo plenamente com você. Inclusive, se a gente for para outros lugares, as experiências entre sexo, gênero e desejo são ainda mais complexas do que na Grécia. São ainda muito mais elaboradas, enfim, e são diversas, né? São muito diversas, né? A gente já deu cursos lá pelo GPF, lá, falando, por exemplo, de identidade e diferença. Na Índia tem uma casta lá, né, de pessoas que em algum momento lá, que elas vão fazer essa passagem de serem crianças para serem adultas, e que elas podem optar por um gênero, e aí uma vez esse gênero optado, não tem nada a ver com ter pênis ou não, um homem se casa com aquela pessoa que decidiu, e naquele caso é uma decisão, né, ser de um determinado gênero, e todos continuam como heterossexuais, né? Sem dúvida, essas experiências são absurdas, assim, né? É muito louco mesmo. Tudo bem, Cindy? Sindel, desculpa.
Sim, acho que era isso mesmo.
Eu acho que eu li todo esse parágrafo, não lembro. Li. Foucault imagina a experiência de Herculine, e aí é muito legal, né, quando vai trazer esse exemplo, como um mundo de prazeres em que há sorrisos pairando à toa. Sorrisos de felicidade, prazeres e desejos estão aqui representados como qualidades, sem a substância permanente a qual supostamente estão ligados. Como atributos flutuantes, eles sugerem a possibilidade de uma experiência de gênero que não pode ser aprendida pela gramática substancializante e hierarquizante dos substantivos e adjetivos. E aqui eu acho, de novo, né, o quanto a linguagem opera, né? E aqui, quando vai falar de gramática, né, vai dizer que não pode ser apreendida pela gramática. E aí, se a gente não tivesse gênero, sexo e desejo aprendido pela gramática, é aquilo que a gente conversou lá, né, eu e o Clayton. Você poderia ter infinitas experiências de desejo, né, e que não necessariamente essas experiências iam se relacionar com o gênero, né, e se fosse preciso também nomear gênero, porque a gente não precisava, né, nomear limita muito, né. É muito louco, vai falar aqui do sorriso, e essa Herculine é uma hermafrodita, né, dos estudos lá do Foucault, quando vai falar sobre história da sexualidade. Acho que aqui a gente passa para o Rubens, certo, Rubens?
Pode ser, Pedro, mas você já terminou? O combinado foi a gente não acelerar, né? Você que fica à vontade.
Esses excertos aqui são dos 5, é verdade. E aí, então, eu não sei qual é essa página aqui, se é a página do PDF que vocês estão, né? Página 51, em tal contexto.
No livro é a página 51.
Tá, vocês conseguem acompanhar? Posso ler aqui?
Ô Pedro, o Mário colocou aqui, ó, que a questão da Herculine é uma crítica ao lacanismo. E eu gostaria de descascar um pouco, se alguém, ou o Mário, consegue falar um pouco disso, porque é uma parte do texto que eu meio que...
O Mário saiu da reunião.
Da puta, ele saiu, né?
Eu acho que ele estava sem áudio.
Ah, tá.
Por conta da questão do Édipo, né? O hermafrodita não é nem o homem, nem a mulher, né?
Então, para mim, o que ficou nessa parte do texto? Que ela utiliza a Herculine para justificar por que que ela faz a crítica de como que aquelas autoras estão pensando sexo, gênero e desejo, para dizer que dentro daquelas concepções que as autoras estão trazendo, o Herculine não tinha como ser representado. E aí, depois disso, ela faz essa ideia de você tentar atributos maiores, né? Concepções de... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui para não falar besteira. Calma. Alguém pode me ajudar onde está essa parte da Herculine?
Vê se tem nessa página 55.
Vai falar aqui dos atributos flutuantes, né? Eu não sei se é isso que ela pretende no texto, mas é a leitura que eu consigo fazer. Não sei se seria isso mesmo. Nessa parte eu meio que começo a me escorregar, assim, né? Eu acho que ela utiliza até para justificar por que ela faz essa crítica. O que vocês acham?
Eu não tenho uma leitura de Lacan, assim, mas trazendo experiências que eu já tive de outros momentos de trabalhar com esse texto, as pessoas que estavam fazendo a disciplina comigo e que são da psicologia, né, e que seguem uma linha de Lacan, elas criticam isso que a Butler está falando. Então, acho que é isso. Não sei se alguém aqui domina a leitura de Lacan, mas eu acho que seria interessante trazer, se alguém tiver, para a gente tentar entender melhor. Eu, particularmente, não tenho.
Eu escorrego na leitura quando chega nessa parte.
Então, na parte 6, eu vou tentar colaborar minimamente com isso. Não tenho o menor domínio, mas eu tive que ler alguma coisa e eu vou tentar trazer alguma coisa.
Belezinha.
Então, aqui, a da Herculine, o excerto específico, a gente tem esses aqui, né? Que vai falar sobre essa essencialização, sobre uma construção fictícia, né? Ele separou esses excertos aqui, ó. Acho que aqui, ó. Essa concepção do gênero não só pressupõe uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime o gênero e que o gênero reflete ou exprime o desejo. Não, essa a gente já leu. É aqui, ó. Pela leitura cursiva de Herculine, Foucault propõe uma ontologia dos atributos acidentais que expõem a postulação da identidade como um princípio culturalmente restrito de ordem e hierarquia, uma ficção reguladora, né? Essa ideia de ficção, e aí se o Clayton quiser falar, a própria ideia de fábula, né? É mostrar a vida, a experiência humana, tal como a gente compreende hoje, como uma das fábulas, como uma ficção possível de ter sido criada, né? Olha lá, se a noção de uma substância permanente é uma construção fictícia produzida pela ordenação compulsória de atributos em sequências de gênero coerentes, então gênero como substância, a viabilidade de homem e mulher como substantivos se vê questionado pelo jogo dissonante de atributos que não se conformam aos modelos sequenciais e causuais da inteligibilidade. Né? Aqui eu me lembrei, se eu não me engano, é o Beatriz Preciado que vai dizer, inclusive, a partir de um referencial médico, né, biológico, não existe uma dicotomia entre homem e mulher, né? Seja por níveis hormonais, seja pela quantidade de... seja por ovário ou gônada, seja pelo próprio aparelho sexual, existe aí uma combinação, uma né, corpos que inclusive nem nesses critérios naturais, biológicos, eles se enquadram, né?
O que eu sei, assim, em linhas gerais, né, acerca da discussão que o Foucault faz, e parece que a Butler vai pelo mesmo caminho, é a questão da psicanálise como um dispositivo de sexualidade no Ocidente, né? Então, o Foucault tenta aí, digamos assim, desmantelar o Édipo, porque ele, de alguma medida, ele representa a estruturação da família burguesa e heterossexual, né, como uma matriz aí reguladora das subjetividades.
Perfeito, perfeito, muito louco. Alguém abriu o microfone e vai falar? Na página 56, né? Nesse sentido, o gênero não é substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é performativamente produzido e imposto por práticas reguladoras da coerência de gênero. Consequentemente, o gênero mostra ser performativo no interior do discurso herdado da metafísica da substância, isto é, constituinte da identidade que supostamente é. Nesse sentido, o gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como pré-existente à obra. A Adri sempre fala dessa ideia de mimética, né? E o Felipe também trouxe aqui. Eu não sei, eu até escrevi ali antes se é possível relacionar essa ideia da performatividade, né, como algo que está sendo produzido continuamente com a ideia de uma mimética, né, sendo a mimética como a imitação. Então, às vezes, a gente imita um gênero que é construído lá socialmente, mas essa imitação vai passando, né, por essas fronteiras, né, não sei.
É que o Mário está colocando um monte de coisa aqui por escrito. Ele está com algum problema para falar, Mário?
Eu não consigo pôr na tela da...
eu estou entendendo, consigo... mas é que ele está falando um monte de coisa aqui, ele está com problemas para falar. Aí, da outra vez, eu acho que ele ligou para alguém, não foi? Ficou mandando mensagem.
Tá, é que desesperado, aí, menino.
A gente
Marião, tá alterando... manda um áudio aí.
A gente está alterando em dois tempos, dois espaços e 25 mil dúvidas, aí tá difícil porque...
Eu não consigo tirar dessa tela, então eu não li nada do que o Mário falou, se vocês puderem...
Pedro, é que ele tá falando um monte de coisa, eu sei, é que você tá apresentando, você não vê, né, a pessoa fica...
Ele sugere que a gente volte na questão da Herculine Barbosa.
E aí fica difícil de acompanhar. Ele saiu agora, acho que talvez ele vá mandar áudio para alguém, né?
Mas eu só, a gente, quando... Isso aqui foi, inclusive, o Rubens que colocou esses excertos. A gente não falou mais da Herculine, então não tem como. Se ele quiser falar, ele tem que mostrar o que chamou a atenção dele, sabe?
Exato, ele escreveu um monte de coisa, Pedro Gui.
Eu acho que o Mário está tentando aquela proposta dele de não deixar acabar.
É porque já são quase 6, né?
Então, agora eu já passei a bola para o Rubens.
Tá, ele disse que vai tentar fazer alguma coisa que eu não sei bem o que é.
Agora não sabe se é falar ou se é derrubar, né, a reunião.
Você tem que fechar a sua apresentação, Pedro. Eu vou tentar aqui tocando, enquanto ele elabora o áudio lá, quem sabe complementa, porque ele falou que vai fazer uma explicação sobre a crítica Lacan.
Boa.
Eu já tirei a minha apresentação.
Tá, eu vou colocar aqui.
Antes do Rubens começar, posso fazer uma pergunta? Daí, talvez, para o Felipe, que está falando sobre a mimética.
Claro, Nina, manda bala. Estou tentando apresentar aqui.
Então, a minha dúvida é assim. Fiquei pensando no, na figura da drag, uma drag queen. Ela está fabulando ou ela é uma mimese?
Alguém vai tentar responder,
Nina? Se a gente pensar na mimese como a cópia da cópia...
Então, Nina, eu não sei então, que o Pedro estava falando, é que tem uma noção de um professor de teatro aí da USP, que ele fala de mimeses performativa. Ele diz que uma... Então, é uma discussão bem grande por dentro da própria noção de teatro, do que é espetáculo e etc., e de uma relação entre o texto e a maquinária, né, do espetáculo em si, porque, pronto, dentro da história das artes performativas e etc., essa noção de semântica do texto e etc., foi se perdendo e você ficou muito no campo da sintática, ou seja, daquilo que é próprio toda uma maquinária, de toda uma artesania do fazer teatral, né, assim. E aí ele vem com uma noção de mimese performativa, nesse sentido de que sempre vai ter referência a alguma coisa, né, ou seja, sempre vai ser repetição, ou seja, sempre vai ser mimesis, sempre vai ser cópia, mas ela nunca vai ser a mesma e nunca vai ser igual, né. Ela vai estar sempre sempre em processo. Isso ele vai fazer por dentro de uma análise do que é aquela ideia, por exemplo, da peça de teatro, que eu não vou... houve uma desconexão bem grande entre texto e representação desse texto, certo? Representação no sentido de... apresentar uma linearidade, contar aquela história, nesse sentido, né? Isso no teatro contemporâneo, sobretudo contemporâneo, isso se separou moderno completamente. Ou seja, o próprio espetáculo teatral cria texto. O próprio espetáculo cria texto, é o texto, o próprio espetáculo é o texto. E o Fernando, eu acho, numa pegada bastante deleuziana nesse sentido, do repetição e diferença, vai dizer que sempre vai ter a mimese, ainda que ela sempre vai ter referência a algo, mas esse algo claro, substantivo, e não é repetido sempre como igual. Eu acho que é nesse sentido que o Pedro estava falando, não sei, posso estar... É isso, Pedro? É isso? Pelo menos quando você falou comigo, de mim, mas assim, Del, pode...
Sim, Del, aqui é a Glória, eu queria falar rapidinho, posso? Antes de vocês continuar? Posso, menina?
Fala, doutora!
É que essa pergunta da Nina, eu acho que ela me despertou. Eu vou tentar dialogar com ela e com o que a Adri falou a partir de um outro questionamento. Eu não me arriscaria a dar a resposta, mas um outro questionamento que acho que me permite fazer uma intersecção com o próprio momento do texto que o Pedro acabou de discutir, que... Quando ela pergunta se a drag, né, Nina, se ela é mimese ou se ela é fabulação. E quando a Adriana começa a falar que tudo seria mimese, eu retornaria a pergunta dizendo, será que ela não é as duas coisas, mimese e fabulação? Porque ao mesmo tempo que tudo se repete, né, ele se repete sempre fazendo uma outra coisa. Eu acho que é muito o que a Butler fala nesse final que o Pedro trata, que é de uma repetição subversiva ou da repetição que provoca o deslocamento, né? Acho que, conceitualmente, penso eu que daria para a gente circular entre essas coisas.
É isso, é que só no caso do teatro, Glória, ele vai dizer que vai ter sempre uma referência, entendeu? Uhum. Porque houve um descolamento tão grande, e aí ele lança essa ideia de que há sempre
o mito. E nesse caso também, ela não fala do nada, né? Ela está, no caso da própria sexualidade, alguma referência de um masculino ou um feminino, ou desses gêneros, dessa inteligibilidade de gênero que a Butler fala, é, em alguma medida, sempre a partir daí que as performances se constroem, mas na medida em que elas repetem, elas vão subvertendo e rompendo. Eu acho que me faz pensar nesse sentido. É isso.
Eu ia só complementar, pensando no que a Adri falou, de que para Butler o fazer é o ser, então a gente vai se fazendo o tempo todo. Então, pensando na teoria da Butler, a gente não tem como falar pura e unicamente na imitação, porque na imitação a gente estaria excluindo isso que ela já levantou. Então, o que ela está trazendo é, que a gente, nesse uso indiscriminado da palavra performance, como se ela se assemelhasse à performatividade, a gente está descaracterizando esse caráter da performatividade que é exclusivo desse termo que ela evoca, né? É, porque para performance, a gente requer um performer, e ele faz algo que é diferente do que ele é. E aí, o que a Butler está trazendo é que na performatividade, essa performance está requerendo esse performer, e isso não é o que ela está trazendo na teoria dela, né? Então, nesse jogo que ela coloca, a gente vai se fazendo e vai se construindo a partir da performatividade, e aí, a partir disso, essas construções de gênero, elas vão se fazendo. E dentro disso, a gente não vai ter esse fim, que é o que ela coloca lá no começo do texto, né? Vai ser uma construção e uma desconstrução ao mesmo tempo, que vai fazendo com que várias, um jogo de várias, enfim, simbologias e marcas estejam constituídos ali.
E destruídos, né? Constituídos e destruídos.
Eu acho que... Fala, Fê.
Não, eu acho que, e também é indo ao encontro aí do que a Adri, a Glaudia e a Sindel falou, eu acho também que tem uma das, né, para um aditivo aí, que também é pegar as contingências do ser mulher e do ser homem, sabe? Então, as drags, as travestis, elas brincam muito com as contingências, com os imprevistos do ser homem e mulher. Então, elas trazem isso para a cena, né? Elas zombam justamente com isso. E aí que eu acho que elas conseguem genialmente com isso é borrar a ideia da coerência entre sexo e gênero. Então, quando elas fazem isso, elas borram essa coerência de sexo e gênero. Essa coerência já não existe mais, né? Então, acho que por isso é o mimetismo, e acho que também eu acho que é o jogo desse duplo aí, né? Ou de outras coisas mais aí que vão vir a existir.
Não, essa relação, eu não li os outros capítulos, eu não sei a compreensão da Butler nessa perspectiva do conceito de mimética ou mimeses. Mas a Adriana, ela, sempre que eu falo com ela, ela fica batendo nisso na minha cabeça. E aí, a minha pergunta foi para ela, né? De, assim... A performatividade tem uma performance homem e mulher, mas a gente vai nessa performatividade incluindo pequenos desvios ou múltiplos desvios, o que faz com que ser homem e mulher não é alguma coisa, mas é viver aquilo. Me corrijam se eu estou errado. E a ideia da mimética, ou da mimese, da imitação, é eu imito algo, eu imito o gênero masculino e feminino, mas eu vou incluindo também pequenas fugas, que aí a sociedade, aí discursivamente, vão tentar me controlar me colocando entre essas duas formas de imitação que são mais fortes. Mas se a gente entender elas, de novo, na perspectiva da mimese, elas também são sempre criação. Não sei, eu não fui para esse conceito, a gente não tem nesse capítulo, né? Por isso que eu falei, se o Felipe quiser falar mais, essa foi a relação que eu conseguir fazer, né?
Acho que o Felipe não quer fazer.
Não, eu acho que já falei, não já? Vocês não acham que deram conta? Deu, não sei se dá conta.
Não, eu penso que sim.
Pedro, acho que ele foi pegar mais cerveja, pelo jeito.
Aparentemente.
Ainda não fui. Mas eu acho que sim, é isso aí.
Obrigado.
Pessoal, eu queria, perguntar para vocês se a gente continua esse último pedaço ou se continua na próxima reunião, porque já são 6:05, né? E não sei, dá para fazer um encerramento rápido desse sexto ponto? Ou dá para continuar sem horário indefinido aí, a exposição, mas sei lá, Penso que tem mais 30, 40 minutos. Ou dá para começar no próximo encontro, né?
Ô Rubens, independente do que ficar aí, acelerar o capítulo, acho que não é uma opção viável, não.
Rubens, eu vou na direção do Oscar. Eu proporia que a gente continuasse no próximo encontro a partir daqui.
Eu acho uma boa proposta, porque esse sexto item, ela apresenta uma discussão que é muito importante no segundo capítulo, né? Envolve a questão psicanalítica, lacaniana. Então, eu acho que não dá para correr também, mas também ele vai levar aí no mínimo 40 minutos. Então, talvez seja melhor você já começar com ele no próximo encontro, né?
O grupo que vai trabalhar no próximo encontro já ficaria também sem pressa, né? Porque a ideia, aproveitando, já que estou com a palavra, né, gente? A ideia conversada na sexta-feira passada é que a gente pudesse aprofundar os conceitos sem correria. Essa é a ideia.
Precisava que mais pessoas se posicionassem. Está meio dividido. Tem 3 dizendo para continuar e 3 dizendo para...
Eu concordo em encerrar aqui, que eu acho que a sua explanação ajuda até a entrada no segundo capítulo.
Ok, também concordo.
Bom, eu ia propor, se vocês viram que a reunião está sendo gravada, alguém se opõe que a gente suba a reunião para a internet para que outras pessoas possam acessar também?
Não.
Se de repente o grupo encaminhar os slides, eu também coloco lá embaixo da...
Não, por mim, não.
...do vídeo, para que as pessoas também possam acessar os slides, se o grupo autorizar.
Só acho que precisa organizar um pouco melhor os destaques e aí enviar, porque eu acho que acabou que os destaques ficaram realmente só um norte, né? Poderíamos atualizar, inclusive, as lâminas que passaram para disponibilizar uma mais coerente com a discussão que foi, né? Sei lá.
Fica a critério de você.
Precisa ter coerência não, Vitão?
Eu não tenho condição de fazer outras lâminas.
Pedro,
eu não tenho condição de fazer
outras lâminas.
Não, o Vitor vai fazer, ele sugeriu, ele vai fazer. Ele vai
ser isso. Não vou atualizar nada.
Acabamos de ler a banca e falando que eu tenho que resolver o problema.
O Pedro ativou o modo mal-humorado, mano. Você viu?
Mano, acabamos de ler a banca e...
O Vitor vai passar a semana toda fazendo slide.
Inclusive, uma menção honrosa, o Pedro organizou todas as lâminas para nós, por causa de tempo e disponibilidade. E depois do encerramento da gravação, eu queria fazer uma fala para o Cleitão, cara. É aniversário dele, gente.
Inclusive, o Pedro... Eu fazia isso de última hora, né? Porque eu mesmo enviei coisas hoje pro Pedro, né?
O cara foi atualizar a imagem faltando 10 minutos da reunião, só atualizar de novo.
Pessoal, antes dos parabéns, eu queria só sugerir, estava procurando leitura de apoio para essa última parte, porque como foi bem falado aí ao longo da reunião, o texto da Butler não se preocupa em ser didático, né? Ela vai direto ao ponto que interessa. Se você não leu, o problema é seu, né? E aí eu fui procurar alguma coisa de apoio e tem uma discussão que ajuda muito num texto que já circulou no grupo, nós já lemos, que é o terceiro texto daquele livro do Tomás Tadeu da Silva chamado Identidade e Diferença, A Perspectiva dos Estudos Culturais. O terceiro texto, esse livro aqui, né? Não sei se dá para ver. O terceiro texto é um texto do Stuart Hall, chamado Quem Precisa de Identidade. Inclusive, é muito fácil de achar na internet por esse título, Quem Precisa de Identidade. E lá ele discute Foucault, Butler, Lacan, né? Ele faz uma discussão que foi bem básica no meu mestrado, assim, mudou muito. E eu acho que ela dá um apoio também para tentar entender o resto do livro da Butler, né? Porque mais do que isso, só se for ler lá mesmo Freud, Lacan, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, tá? Então fica a sugestão de leitura, eu acho que ajuda a entender.
O Rubens, aproveitando essa sua sugestão, tem um texto da Butler chamado Foucault, Herculine e a Política da Descontinuidade Sexual. Eu não consegui identificar, enfim, dá a impressão que é uma espécie de uma resenha crítica do próprio livro dela que ela faz. Aí talvez possa ficar como sugestão aí também. É um artigo, digamos assim, tem 14 páginas.
Mandei aqui no...
Mário também está sugerindo um vídeo.
Eu mandei aqui no...
Ah, beleza, Pedro já mandou.
Eu mandei aqui no chat, foi o Mário que indicou.
CPF.
E aí, de novo, a gente precisa...
Ah, você mandou? Legal.
Mandei. A gente precisa da ajuda das pessoas que estão acompanhando para fazer esse tipo de relação. Porque